Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição regimental. Começo por cumprimentar a senhora ministra da Modernização Administrativa, a senhora e o senhor secretário de Estado, a senhora secretária de Estado da Justiça, que aqui nos acompanha também hoje, e como é normal, iríamos começar esta audição ouvindo a senhora ministra da Presidência e da Modernização, a quem uma vez mais agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco, depois de uma longa ausência devido a vários fatores imprevistos. Senhora ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente desta comissão, senhor professor Bastelar de Vasconcelos, e muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui hoje, eu própria, a senhora secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, o senhor secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e também a senhora secretária de Estado da Justiça, dado que poderemos aproveitar esta oportunidade, se for o caso e for do interesse e da vontade dos senhores deputados, para esclarecer algum ponto ainda relacionado com a lei do cartão de cidadão, com a lei de alteração à lei do cartão de cidadão que se encontra nesta Assembleia em fase de, creio, em discussão da especialidade, se não estou enganada, senhor presidente. E para informar naturalmente as senhoras e os senhores deputados do trabalho que temos vindo a fazer. Recordo, para começar, que a última presença nesta comissão foi exatamente para falar do tema do cartão de cidadão e do conteúdo da proposta de lei que seria apresentada ao Parlamento. Permito-me voltar a destacar as seguintes alterações contidas nessa proposta. Em primeiro lugar, o alargamento do prazo de validade do cartão de cidadão, a fixar em portaria, mas que passará para 10 anos para os titulares do cartão com mais de 25 anos de idade, mantendo-se em 5 anos até essa idade, considerando-se que é a idade, enfim, onde a estabilidade biométrica se adquire, segundo a informação técnica que recolhemos. Em segundo lugar, prevê-se a obtenção do cartão de cidadão a partir dos 20 dias após o registro, permitindo-se ao cidadão aceder ao serviço de pedido de cartão de cidadão, se o quiser, em ato contínuo ao registro de nascimento e num só balcão. Devemos dizer que é já o que acontece com 63,81% dos cidadãos nascidos em maternidades portuguesas. Em terceiro lugar, prevê-se a possibilidade da reutilização da informação fornecida quando do pedido de cartão de cidadão para efeitos de renovação de outros documentos, como seja o passaporte e a carta de cução, sempre que o cidadão expressamente o autorize e, naturalmente, no respeito e proteção dos seus dados pessoais. Em quarto lugar, estabelece a possibilidade da emissão de uma segunda via dos códigos PIN e PUC, caso o cidadão o perca ou esqueça os seus códigos. Lembro que, neste momento, ainda é preciso que se peça um novo cartão para evitar essa necessidade. Em quinto lugar, prevê-se a possibilidade de certificação de atributos profissionais quando o cidadão utiliza a assinatura eletrónica do cartão de cidadão para comprovar que assina nessa qualidade. Em sexto lugar, tendo em vista a impedir a reprodução do cartão de cidadão fora dos casos previstos na lei, prevê-se que a respectiva reprodução constitua contra-ordenação. E, por último, propõe-se ainda a alteração do Decreto-Lei 83/2000, de 11 de maio, no sentido de assegurar que o cidadão possa solicitar, ao mesmo tempo, em caso de perda de documentos, a emissão de cartão de cidadão e passaporte, o que não é possível atualmente e que era um constrangimento quando se tratava de necessidade de viajar, porque tinha que esperar a emissão do cartão de cidadão para depois pedir o passaporte, o que, mesmo fazendo tudo com caráter de urgência, podia consistir num grande constrangimento. Os pontos que enunciei correspondem apenas às alterações mais importantes que o Governo, tendo em conta a experiência de todo o tempo de gestão deste projeto, ao longo de desde 2007, entendeu que pode construir um regime que responda mais adequadamente às atuais necessidades do cidadão, sem naturalmente desvalorizar as questões de segurança segurança relacionadas com a identidade que naturalmente nos são caras e a que também estamos obrigados, considerando que se trata de um documento de viagem no espaço Schengen. Gostaria ainda de aproveitar esta minha intervenção inicial para referir à aposta que o Governo tem feito no processo de simplificação legislativa, conforme está previsto no seu programa. Destaco o esforço assinalável que temos feito para legislar menos, muito menos do que os governos anteriores, considerando que um Estado de Direito não é apenas aquele que tem muitas leis publicadas no Jornal Oficial e que a produtividade dos ministros não se mede pelos números de decretos-leis que lá publicam. É também e sobretudo aquele onde se criam condições para que as leis se apliquem efetivamente, para que os cidadãos possam exercer os seus direitos e lhes seja exigida que cumpram as suas obrigações. Um Estado que cuide só do direito nos livros será sempre um projeto de Estado de Direito e não um verdadeiro Estado de Direito. Importa, além disso, que não nos esqueçamos de outras medidas de simplificação legislativa. A Lei Clara, que se destina a integrar o Diário da República eletrónico com sumários em linguagem clara da legislação aprovada, será em breve um projeto acessível a todos os cidadãos. O caderno de encargo está já a ser trabalhado pela imprensa nacional Casa da Moeda. E ainda o programa Regular Melhor, que integra medidas relacionadas com a formação em logística, com o estabelecimento de mecanismos que nos permitam reduzir as declarações de retificação e com a monitorização regular e emissão de alertas automáticas para a emissão de regulamentação, portarias e despachos complementares à legislação aprovada. O processo legislativo tem o seu ciclo de vida, que vai desde a publicação da lei à sua regulamentação e, naturalmente, posteriormente, à sua avaliação, à avaliação dos seus resultados. A eficácia do direito começa também naturalmente pelo seu conhecimento, e assim como é do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, não posso deixar de me referir à nova página eletrónica do Diário da República, que permitiu já novos resultados, visto que o número de visitas ao portal, que em 2015 se situava em 22 mil diárias, tem registado uma média de acessos diários superior a 30 mil visitas. Vamos continuar a trabalhar no sentido de melhorar estas medidas em matéria de simplificação legislativa. E, por último, gostava de me referir à medida alerta diretivas, que esperamos que tenha um resultado importante ao nível do acompanhamento do processo legislativo comunitário em termos de redução de encargos administrativos. Temos verificado que muitos desses encargos, não naturalmente todos, não estamos a branquear no sentido daquilo que também são os encargos que podem entrar por legislação de iniciativa nacional, mas que muitos desses encargos têm origem em normas comunitárias. E temos também verificado que é do interesse da Comissão Europeia, aliás foi dito em Portugal pelo seu próprio vice-presidente que está encarregado desta área, que desse processo legislativo comunitário resultem menos encargos administrativos desnecessários para os cidadãos e para as empresas. Creio, portanto, que este alerta é uma ajuda que podemos dar às instituições europeias que intervêm no processo legislativo, a Comissão, o Conselho e o Parlamento, no sentido de podermos controlar não apenas na fase final, onde já há pouco a fazer, apenas não ter cuidado para que a transposição seja mais papista que o Papa, ou seja, acrescente ainda encargos àqueles que já existem, mas podermos controlar melhor desde a primeira fase, desde a fase de negociação, o processo de legislativo em que participamos na União Europeia. Estamos agora à disposição das senhoras e senhores deputados para responder a qualquer questão que entendam por bem colocar-nos. Pela nossa parte, muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, senhora Ministra da Presidência. Tem a palavra o senhor deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, senhor Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar naturalmente a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e a equipa que o acompanha. Sra. Ministra, eu vou meter fundamentalmente, depois tenho uma outra questão, mas primeiro fundamentalmente sobre a questão do cartão de cidadão. Isto para dizer, Sra. Ministra, fica sem perceber, depois de ouvir, porque é que o assunto está parado. O assunto é urgente, como a Sra. Ministra bem sabe, e de resto esta Assembleia melhor do que ninguém sabe, porque foi aprovada uma lei que está em vigor na Assembleia da República há um ano e meio, salvo erro, que não está a ser cumprida. E bem, do meu ponto de vista, como a Sra. Ministra conhece, a minha e a opinião do PSC sobre esta matéria, porque de facto, enfim, por vicissitudes não interessa, agora há aqui perder tempo, tal qual a lei está formulada, ela não é aplicável, ou digamos, coloca problemas inultrapassáveis. Mas isso só convoca a urgência na resolução do problema. E a verdade é que, pese embora a proposta de lei que o Governo enviou para a Assembleia da República ainda na sessão legislativa passada, a verdade é que o processo está parado. Quer dizer, não há nenhum impulso, nem da parte da maioria, tratando-se uma proposta de lei do Governo, como era lógico que assim fosse, nem da parte do próprio Governo, através da maioria ou de outra forma qualquer, no sentido de desembaraçar, digamos assim, este processo legislativo. Sabemos que este processo legislativo tem algumas questões que aqui na especialidade deverão ser ultrapassadas, aproveitando a presença da Sra. Ministra, que fez uma síntese muito rápida das principais alterações que constam da proposta de lei, mas a Sra. Ministra também conhece seguramente enfim, os parceiros ou os contributos que foram enviados a esta Comissão por parte de entidades que foram ouvidas, como o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que deram contributos no processo legislativo, como normalmente dão, provavelmente também já teriam dado previamente ao Governo no âmbito da proposta de lei que foi aprovada em Conselho de Ministros, mas que apontam para algumas questões, umas de natureza técnica, outras de natureza de opção de política legislativa, que nem água vai nem água vem, quer dizer, continuamos sem saber qual é que é a posição do Governo, ou da maioria, expressa aqui através dos deputados da maioria, relativamente a elas. Nomeadamente, o PSD suscitou duas questões fundamentais de política legislativa no debate na generalidade a quando da sua discussão em plenário do diploma, que tinham que ver com esta com a alteração ao artigo 3º relativamente à obrigatoriedade do cartão de cidadão para os bebés de 20 dias, que o próprio Conselho Superior da Magistratura reputa de pouco execuível e com pouco, fazendo pouco sentido, como também relativamente à questão da possibilidade dos menores de 16 anos poderem assinar digitalmente documentos, questão que também suscitada nos parceiros, do nosso ponto de vista, aparentemente com alguma razoabilidade, pelo menos delimitando essa possibilidade a determinadas circunstâncias em que esses menores, por força da sua, do seu estado civil ou das suas, dos direitos e deveres que possam ter obtido, nomeadamente responsabilidades parentais e outras, possam justificar esse entorce ao normal funcionamento das coisas, que é a assinatura digital não dever ser feita por menores, dever ser feita apenas por cidadãos maiores de idade e, portanto, na plenitude do uso dos seus direitos e obrigações legais. E, portanto, há aqui um conjunto de questões relativamente às quais era da maior utilidade para o processo legislativo que nós temos rapidamente de desembaraçar, por não utilizar outra expressão, porque de facto eu julgava que, e continuo a julgar, que há uma certa prioridade, quanto mais não seja para cumprir a lei, porque há uma lei que está em vigor, repito, que está a ser violada, pura e simplesmente, e sabemos-lo todos que assim é, sabemos-lo todos, mas aparentemente não há um impulso decisivo para que isso aconteça. E, portanto, a primeira questão que eu lhe deixava era porque é que isto está parado. E se não é possível, a Sra. Ministra hoje deixar aqui um conjunto de comentários aos parceiros que seguramente conhece e às dúvidas que estão colocadas, para que o processo legislativo possa ser aqui depois agendado para debate e discussão na especialidade e possa avançar, porque a situação começa a ser um bocadinho caricata, para não dizer outra coisa. A segunda questão que eu queria colocar à Sra. Ministra não tem que ver com esta, questão específica do cartão do cidadão, tem que ver com um conjunto de notícias que estão colocadas no espaço público e sobre a qual, estando aqui a Sra. Ministra da Presidência, que é responsável pelo processo legislativo do Governo, não posso deixar de o colocar, que é de saber se é verdade, como tem vindo a ser dito no espaço público, que houve um diploma legal, particularmente uma alteração, um decreto-lei do Governo de alteração ao Estatuto do Gestor Público, que terá sido feito por um escritório de advogados, e na qual o Governo se limitou a pôr a sua chancela. Acho que, em nome até da dignidade institucional do Governo da República, a Sra. Ministra da Presidência do Conselho de Ministros, que é responsável pelo processo legislativo do Governo, deve dizer qualquer coisa sobre isto. E deve dizer, ou desmentir, dizer que não é verdade, ou então penitenciar-se pelo facto, não sei, quer dizer, mas estranho que numa audição regimental sobre o funcionamento e as responsabilidades da Presidência do Conselho de Ministros, esta matéria não seja minimamente esclarecida, não seja abordada. Portanto, pedi à Sra. Ministra o favor de, sobre esta matéria, poder dizer verdadeiramente aquilo que, da responsabilidade da Presidência do Conselho de Ministros, existe sobre este processo legislativo. E era só, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes, Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sobre o impulso à aprovação de uma lei que está no Parlamento, não me compete a mim responder, compete naturalmente aos senhores deputados. Naturalmente, o Governo não manda no ritmo do Parlamento, nem faz a agenda das decisões no Parlamento, mas penso que estaremos no final do processo de aprovação da lei do cartão de cidadão e, portanto, estando aqui hoje, também me dispus naturalmente a responder a todas as questões que queiram colocar relativamente a alterações que possam ser feitas no sentido de ajustar algumas questões que sejam levantadas nos pareceres. Relativamente àquelas questões que coloca sobre a obrigatoriedade do cartão, a possibilidade ou obrigatoriedade do cartão após 20 dias do registo, eu penso que isso já é uma prática comum, Sr. Deputado, e é uma prática comum das famílias, porque têm interesse em que os seus bebés tenham cartão de cidadão muito cedo. 79% dos cidadãos tiram o cartão com menos de um ano de idade atualmente. Mas é do interesse que tenham um registo junto do Serviço de Saúde e que esse registo ocorra muito cedo, é do interesse que tenham um registo junto da Segurança Social e que esse registo ocorra muito cedo, e é do interesse público que isso aconteça e do interesse privado das famílias que isso aconteça, por razões que têm a ver com o controle da saúde dos bebés e também do acesso dos pais e das mães aos benefícios, ou dos pais aos benefícios que daí possam vir a decorrer. E, portanto, todo o sistema está montado para tornar essa recolha simples, conveniente e confortável para as famílias ao instalar-se esse registro junto destes serviços em simultâneo nas próprias maternidades onde as crianças habitualmente nascem, enfim, podendo naturalmente, não sendo obrigatório que ocorra aí, podem ainda não ter decidido qual é o nome que põem à criança, mas se for o caso, poderá ocorrer de imediato. Portanto, eu penso que é uma situação em que, sendo este projeto, o cartão de cidadão, partilhado com estes serviços, penso que é uma vantagem para as famílias e que não decorre aqui, enfim, nenhum constrangimento adicional pelo facto de se tornar obrigatório, bem pelo contrário. Relativamente aos 16 anos, os senhores deputados decidirão como entenderem, mas de facto a escolha dos 16 anos é porque, na verdade, já hoje é assim. A partir dos 16 anos eu posso ativar a assinatura eletrónica, não é uma alteração muito importante que estejamos a fazer na lei. A lei originária já pedia, a lei de 2007, já permite a ativação da assinatura eletrónica a partir dos 16 anos. A autenticação é imediata, quando se pede o cartão de cidadão. A assinatura não, só pode ser ativado. O certificado que permite assinar eletronicamente só pode ser ativado a partir dos 16 anos. Portanto, não é uma alteração que estejamos a introduzir. Enfim, aos 16 anos permitem-se muitas outras coisas, não é? Não é? A idade dos 18 tem algum sentido ainda atualmente, mas hoje há muitas outras responsabilidades e direitos que podem ser exercidos a partir dos 16 anos, como o senhor deputado saberá. Enfim, mas para nós não é uma questão fundamental, mas teremos a alterar uma situação que já vem desde 2007, em termos de assinatura eletrónica. Senhor deputado, como sabe tão bem que já lá esteve, as leis à presidência não chegam assinadas por escritórios de advogados, chegam propostas por ministros ou ministras, por um ou por mais do que um, não vêm com carimbo, não chegou lá nenhuma, está aqui o senhor secretário de Estado que as recebe, não creio que tenha lá chegado alguma que venha com o timbre de escritórios de advogados. Se alguns ministros têm ou tiveram no presente ou no passado apoio de escritórios de advogados na sua produção legislativa, eu no meu gabinete nunca tive, nem agora, nem quando estive no governo, outros tempos. Mas é conhecido que isso até, infelizmente, devo dizer-lhe, é uma prática mais corrente do que aquela que deveria ser. Estou-lhe a dar a minha opinião. Agora, garanto-lhe que lá elas não chegam com carimbo dos escritórios de advogados. Chegam propostos por ministras ou ministros e por eles validados. Se tiveram ajuda externa na formulação da proposta, não lhe posso garantir que tenham tido nesse e noutros casos ou que não tenham tido. Teria que fazer um levantamento para ver o que foi feito nesse domínio. Agora, lá não chegam de certeza do escritório de advogados diretamente enviadas. Isso lhe posso garantir, não aconteceu em nenhum caso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Presidência. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, caros colegas deputados e deputadas. Queria começar por sublinhar que a modernização administrativa é uma das apostas deste Governo para simplificar e reduzir custos na relação entre a administração pública e as famílias e as empresas. É uma aposta clara, uma aposta inequívoca e uma aposta, a nosso ver, certa. Porque, na verdade, nós só teremos um Estado mais ágil e um Estado mais amigo do cidadão se, acima de tudo, reforçarmos esses laços e laços de confiança que precisamos, de facto, com os cidadãos, e a aposta na modernização e a valorização das funções do Estado, dotando de respostas mais atempadas, respostas mais céleres às necessidades das famílias e das empresas, torna o Estado aquilo que nós queremos, ou seja, uma fonte de maior desenvolvimento social, económico e uma fonte de equidade, de justiça e segurança. E por isso não poderemos deixar de já enfatizar tudo aquilo que está a ser feito para cumprir esse desiderato do Estado mais ágil e mais amigo do cidadão. E é verdade, eu começaria por, no fundo, colocar aqui quatro tópicos de perguntas: Simplex Mais, simplificação legislativa, Diário da República Universal e o reforço da democracia e da cidadania. Indo ao Simplex Mais, ele é a espinha dorsal desta política de modernização e de simplificação e, acima de tudo, Senhora Ministra, tal como tem vindo a reiterar, a verdade é que o Simplex Mais é uma cultura. É uma cultura que tem que ser enraizada, que tem que ser incorporada no ADN da nossa administração pública e, sobretudo, é uma cultura permanente onde a medição das medidas, onde a sua avaliação, onde a sua monitorização e execução são determinantes para que essa espinha dorsal da modernização e da simplificação se possa cumprir. E a esse propósito, a maioria das medidas que integram o Simplex Mais terminarão em junho, será o tempo de fazer mesmo esse balanço e essa monitorização, e aquilo que gostaria de perguntar é como é que estas medidas vão ser medidas em termos de impactos que têm na vida das empresas e que têm na vida dos cidadãos. Sabemos que neste quadro de monitorização há a criação de uma rede de agentes mais, há um conjunto de inquéritos de satisfação online e também existe um estudo externo pela Universidade Nova que irão medir todos estes impactos. Gostaríamos, no fundo, de saber um pouco mais. Depois, sabemos que estas medidas também vão implicando alterações legislativas e gostaria de saber como é que o Governo irá medir estes impactos, que esta nova legislação terá ex ante e ex post, após a sua entrada em vigor, e de que certa forma a medida custa quanto está a ser desenvolvida para medir de facto todos estes impactos. Depois, ainda a propósito do Simplex, e porque se falou do cartão do cidadão, dizer que obviamente esta audição era também determinante para darmos uma nova dinâmica a esta proposta de lei e, portanto, nos próximos dias o Partido Socialista, obviamente, apresentará propostas de alteração que vão ao encontro das dúvidas que foram também identificadas pelas entidades que emitiram os seus pareceres e que serão tidas também em linha de conta, e por isso este é um processo que terá uma sequência lógica, rápida e célere, e que será resolvido, mas que crescia obviamente também de um conjunto de desenvolvimentos, que agora temos condições para, no fundo, clarificar todo este processo e, sobretudo, sublinhar as novas funcionalidades de um cartão de cidadão que faz também aqui nesta sua segunda fase uma verdadeira revolução em termos daquilo que vai permitir dar às famílias e aos cidadãos em termos de menores custos, de menores deslocações do Serviço Móvel de Entrega do Cartão do Cidadão e até mesmo em relação ao seu próprio prazo de validade. A este propósito também lhe perguntava os sistemas de alertas de SMS, como é que estão a funcionar e qual é que já foi o volume de alertas para os términos dos prazos de caducidade deste mesmo cartão. Perguntava-lhe ainda, porque tem vindo a ser suscitado e porque falámos desta cultura permanente de simplificação e de modernização, até que ponto a reprodução do cartão de cidadão, que passará a ter também uma contraordenação, quando não esteja em causa as situações devidamente previstas, de um ponto de vista legal, o seu consentimento ou a previsão legal ou até a autoridade judiciária, a verdade é que existe uma prática reiterada na administração pública de pedir fotocópia do cartão do cidadão até mesmo para os casos de procedimentos concursais e de concursos públicos, ou seja, como é que nós poderemos lidar com essa prática reiterada e como é que podemos fazer para resolver esta situação. Ainda a propósito de um conjunto de medidas, gostaríamos também de poder saber como é que está o número de pedidos online dos registros criminais, portanto se têm estatísticas mais recentes, bem como a questão do nascer cidadão em termos de hospitais disponíveis e de pedidos também formulados nos hospitais. Ainda a propósito, e na área da justiça que interessa mais e está na órbita desta comissão, saber também os desenvolvimentos do agendamento telefónico na justiça e da gestão das salas de audiências, que também eram medidas importantes. Passando à segunda nota de comentários nesta audição, a simplificação legislativa. Tal como a Sra. Ministra disse, legislar mais não significa legislar com qualidade e a inflação legislativa é algo para o qual temos que dar um redobrado olhar, e aquilo que se verificou e que tomámos de facto devida nota é que foi feita já uma avaliação dos anos 70, onde se identificaram mais de 1.550 diplomas obsoletos e que irão partir para os anos 80. E, portanto, isso revela, acima de tudo, uma preocupação de um sistema legislativo mais racional nesse combate à inflação legislativa, e o volume de atos legislativos aprovados em 2016 é já revelador de que não é só retórica, que não é discurso, há de facto uma consequência prática, há praxis e há uma mudança de paradigma, uma vez que em 40 anos de democracia a aprovação de 98 decretos-leis revela um nível mais baixo de sempre na produção desses mesmos atos legislativos. E o que pergunto é se este é um caminho para aprofundar, se iremos criar uma unidade técnica especializada para avaliar também este tipo de impactos, aliás, como recomenda a OCDE, e se o SEJUR foi ou não objeto também de reforço, como foi anunciado também aqui, uma vez que era uma área que carecia de reforço de meios para melhorarmos também esta necessidade de melhoria da nossa própria legislação. Passava agora às questões relacionadas com o Diário da República Universal, era também uma grande aposta, e eu perguntaria qual é o balanço que podemos já efetuar atuar de um ponto de vista deste diário agora de acesso universal e gratuito, a poupança que foi gerada e de que forma é que conseguimos compensar em termos de receitas na segunda série, em termos de pagamento de dados, esta redução que aconteceu com o cancelamento das assinaturas. E também era importante clarificarmos estas questões, uma vez que houve referências de que houve um aumento na segunda série, mas penso que poderemos aqui clarificar estas situações, sabendo nós que até mesmo as autarquias irão poupar com este processo e com este sistema. Perguntava-vos, por último, de um ponto de vista do reforço da cidadania e da democracia, que também interessa muito a esta comissão, como está o orçamento participativo nacional, uma vez que este é um mecanismo que, acima de tudo, estreita laços entre eleitos e eleitores e que nos permitirá, ainda agora com caráter inovador, já neste Orçamento de Estado, ter uma moldura financeira para 4 áreas de intervenção de políticas públicas. Sei que estão, portanto, a fazer essas sessões. Perguntava-vos a calendarização para a aprovação e para também os avisos que se farão dos projetos vencedores e qual o balanço deste processo, todo ele também inovador e, de certa forma, um case study para Portugal, mais um, de boas práticas de aprofundamento, obviamente, da nossa democracia, uma vez que eleitos e eleitores não podem entrar em contacto de 4 em 4 anos, mas é um contacto sequer permanente. E a democracia de contacto é essa mesmo, que acontece diariamente também no desenho das políticas públicas, e neste caso em 4 áreas particulares, onde seguramente teremos bons projetos e boas propostas. Nesta fase, Sra. Ministra, eram estas as questões que, em nome do PS, nos apraz neste momento produzir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões. Se o Sr. Presidente me permitisse, eu ia começar por responder a uma das questões e depois pedir-lhe a autorização para pedir aos Srs. Secretários de Estado presentes se podem responder a outras. Relativamente ao cartão de cidadão, eu começo por aí, ao contrário das suas, da sua ordem, se me permite. Na verdade, a questão da fotocópia do cartão de cidadão tornou-se um hábito nos serviços públicos e nos serviços privados, temos que o reconhecer. Nós temos feito vários alertas para os nossos serviços, todos os ministros o fizeram, para deixarem, enfim, ou substituírem a prática de fotocópia pela prática de identificação do cidadão e recolha dos dados, mas sabemos e chegam-nos com frequência queixas de que isso ainda não está a acontecer generalizadamente, ou seja, que se mantêm situações em que indevidamente é pedida fotocópia do cartão. Não há sanção neste momento, mas vai haver, mas não há sanção neste momento, e havendo sanção ou não havendo, é uma prática que um serviço público não devia reproduzir. Atendendo ao que acabei de referir e aos interesses em presença, que são naturalmente o de proteção da identidade, e nós sabemos que muitos casos de falsificação se fazem por via da fotocópia, o Governo vai proceder a uma análise da legislação e regulamentação vigentes, no sentido de rever os casos em que a fotocópia está prevista em regulamentação e legislação, de modo a que possa ser dispensada ou substituída por qualquer outro meio de identificação, enfim, salvo circunstâncias excepcionais, em que naturalmente a lei também prevê que isso não possa ser feito. Portanto, é o nosso trabalho, o que naturalmente, enquanto esse trabalho não está pronto, não nos dispensa de, nas áreas que tutelamos, ir fazendo um trabalho bastante atento de substituição de fotocópias. Por exemplo, nas escolas, isso já aconteceu em algumas, mas sabemos que ainda não aconteceu em todas, embora a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Ministro tenham feito já várias orientações nesse sentido. Foram muitos anos num sentido contrário, tornou-se quase uma rotina chegar ao hotel, ter cá o seu cartão para fotocopiar, chegar ao outro lado, dê-me o seu cartão para fotocopiar. Quantos casos, eu que sabia que era proibido, me indignei por me pedirem a fotocópia, mas naturalmente muitos outros cidadãos faziam-no sem saber sequer que o que lhe estavam a pedir não era permitido. Sr. Sr. Presidente, se fosse possível, dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Justiça para responder a algumas outras funcionalidades, nomeadamente o SMS, que foi pedida a informação pela Sra. Deputada.
Com certeza, Sr. Ministro. Sra. Secretária de Estado da Justiça, doutora Ana Paula Pedroso, tem a palavra.
Muito obrigada. Sr. Presidente, muito boa tarde, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Continuando nesta indicação de números que estávamos a falar há pouco a propósito dos SMS, registro, aliás, com muito agrado, e tem funcionado de uma forma bastante, bastante interessante. Neste momento já temos cerca de 720 mil SMS de validade de cartão de cidadão. Isto significa uma situação importante, que é reduzimos 10% de pedidos de caducidade, ou seja, de as pessoas terem ultrapassado a caducidade. Aliás, uma das pessoas também está presente aqui nesta sala, vinhamos no carro e disse: olha, acabei de receber a indicação de caducidade do meu cartão, portanto, ainda por cima vou viajar, ainda bem que recebi agora esta nota. Segundo ponto, já enviámos cerca de 13.850 pedidos de indicação de fim de prazo de alteração de morada no cartão, o que tem um impacto significativo em termos de 3,3% de diminuição de processos de alteração de morada. E, por outro lado, inclusive uma das coisas que muitas vezes acontecia era a pessoa esquecer-se de ir levantar o cartão. E, portanto, neste momento, cerca de 3 mil pessoas já receberam um SMS a dizer: por favor, venha levantar o cartão que neste momento já está disponibilizado. A segunda questão, no contexto das medidas Simplex, que tem tido um impacto, ainda que em piloto, extremamente interessante, tem sido a gestão de salas de audiência. Na prática, estamos a aumentar a eficiência do próprio tribunal, e neste caso estamos a falar só do Tribunal de Sintra, e os novos tribunais na comarca, que neste momento são mais três. Estamos a falar de Oeiras, de Cascais e da Amadora. E neste momento já temos um número de redondo, digamos, de 10.500 pedidos de gestão de salas de audiência integradas. Na prática, o que isto quer dizer é que os senhores juízes passam a ter uma ferramenta que lhes permite não adiar audiências pelo facto das salas estar, digamos, indicadas para outro juiz, afinal não são utilizadas e ninguém usa. E, portanto, neste momento, a racionalização em termos da própria comarca tem sido extremamente interessante deste ponto de vista. E é algo que gostaria aqui de realçar a propósito dos números que a senhora deputada tinha referido há pouco. Muito obrigada, senhor Ministro.
Muito obrigada.
Senhora Ministra.
Senhora Presidente, se fosse possível dar a palavra ao senhor Secretário de Estado da Presidência para esclarecer as perguntas que foram colocadas em matéria de custo a quanto, ou seja, avaliação ex ante do impacto legislativo, e já agora aproveitava também para esclarecer as questões colocadas pela Sra. Deputada relativamente ao Diário da República Universal e Eletrónico.
Sr. Secretário de Estado da Presidência, tem a palavra.
Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, a propósito da convivência entre a simplificação administrativa e a simplificação legislativa. É bom que a simplificação legislativa seja um instrumento de simplificação administrativa, e é por isso, aliás, que este governo tem legislado menos do que qualquer outro governo. Porque, desde que o governo entrou em funções, o regimento do Conselho de Ministros determina que cabe à Sra. Ministra da Presidência proferir um parecer que proceda à avaliação de eventuais encargos administrativos que sejam criados por via dos projetos que cada um dos ministros proponentes apresenta à Presidência do Conselho de Ministros. Isso significa que nessa fase de apreciação prévia de propostas de decretos-leis que são apresentadas pelos senhores ministros ao Conselho, é feita uma filtragem de quais são os encargos adicionais que são transportados para a vida dos cidadãos e para a vida das empresas. É por isso que, de facto, o ano passado foram aprovados apenas 98 decretos-leis, sendo que apenas 40% deles intervieram na vida diária das empresas, visto que os demais se reportavam a medidas para dentro da própria administração pública. Portanto, nós já fazemos essa avaliação de impacto numa fase em que cada um dos membros do Governo apresenta essa mesma medida a Conselho, e é isso que justifica que o procedimento legislativo demore mais tempo do que habitualmente duraria quando assegurado por outros governos antecessores. Em relação ao mecanismo de avaliação de impacto, há compromissos internacionais do Estado português no sentido de que a República se deve dotar destes mecanismos de avaliação de impacto. Avaliação de impacto antes da aprovação das leis e avaliação de impacto depois destas estarem em execução, para verificarmos, aliás, se há algum desfasamento entre a estimativa que fazíamos na fase em que prevíamos a decisão político-administrativa e depois na fase em que a implementamos. Existem neste momento 34 Estados-membros da OCDE que já mantêm mecanismos de avaliação deste tipo, em regra em organismos que são independentes face ao Parlamento e face ao próprio Governo. Nós, neste momento, estamos em condições já de ultimar uma medida do programa Simplex, que é a medida custa quanto, portanto, a criação, neste momento, de uma unidade técnica junto do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros, que a breve trecho será alvo de discussão em Conselho de Ministros e, bem entendido, eventual aprovação, uma vez que essa decisão é uma decisão colegial do Conselho. Esse mecanismo pressupõe que não haja contratação externa de qualquer serviço de avaliação desses projetos legislativos. Portanto, tudo será feito in-house através de especialistas da própria administração pública e esse mecanismo permitirá, no fundo, avaliar a variação de encargos administrativos, quer ela seja positiva, quer ela seja negativa. No fundo, quando é apresentada uma proposta de alteração, avaliaremos se estamos a criar custos de contexto adicionais ou se estamos a diminuir esses mesmos custos de contexto. Obviamente, esse projeto piloto durará todo o ano de 2017 e será depois alvo de avaliação em janeiro de 2018. A propósito ainda da simplificação legislativa, não há simplificação legislativa sem que os destinatários das normas tenham pleno conhecimento do conteúdo das mesmas. E foi por isso, precisamente, que este Governo concretizou uma outra medida do programa Simplex, que é precisamente o acesso universal e gratuito ao Diário da República. Esse acesso universal e gratuito é um acesso que neste momento permite acesso a pelo menos 800 regimes jurídicos que já se encontram consolidados. Uma das principais dificuldades dos destinatários da norma é saber que legislação é que está neste momento em vigor. Por curioso que possa parecer, a República Portuguesa não disponibilizava aos cidadãos e às empresas um mecanismo universal e gratuito que permitisse essa mesma identificação de que leis é que estão em vigor e quais são as sucessivas alterações a esses mesmos diplomas. Qualquer um de nós, cidadão, e eu falo também na qualidade de jurista, quando precisávamos de ter informação sobre que legislação é que estava em vigor, ou íamos ao célebre site da Procuradoria Distrital de Lisboa, ou então teríamos que recorrer a serviços de informação jurídica privada. Não vou fazer publicidade aqui a nenhuma dessas empresas, mas de qualquer das formas era incompreensível que o Estado português não facultasse de forma gratuita e livre um mecanismo de consulta ao estilo Google jurídico. Neste momento, qualquer cidadão pode utilizar uma pesquisa simples no Diário da República, perguntando, por exemplo, licenças de canídeos, qual é a legislação que está em vigor a este propósito? E depois, qual a regulamentação que está também associada a essa mesma legislação? Tudo isso, neste momento, é feito de forma gratuita através do Diário da República Eletrónico. Há uma outra vantagem também do Diário da República Eletrónica atual, que é um acesso também absolutamente universal e gratuito por parte de cidadãos individuais. Neste momento existe um regime que está qualificado com um nível triplo A dos vários critérios internacionais que medem a qualidade destes serviços prestados. Há também uma outra característica, que é a faculdade de haver comunicação automática para efeitos de reconhecimento das qualificações profissionais públicas. Agora, em fevereiro, pela primeira vez, houve um dirigente da administração local, da Câmara Municipal de Torres Novas, que viu certificado, através deste mecanismo, a sua qualidade de dirigente da administração pública autárquica. O que é que isto significa? Significa que quando é proferido o despacho de nomeação do dirigente da administração pública ou do titular de cargo político, é possível que o Diário da República faça associar essa informação a este registro de qualificações profissionais e a pessoa passa a poder assinar com o seu cartão de cidadão, não só enquanto indivíduo, mas também na qualidade de dirigente de determinado órgão ou serviço. Quanto à questão do financiamento desta medida, houve uma altura em que o pagamento de assinaturas para acesso ao Diário da República era relativamente significativo do ponto de vista da própria estabilidade financeira da imprensa nacional. No ano 2000 havia 48.362 assinantes, no ano 2010 14.084 assinantes, mas no ano anterior apenas 5.237 assinantes. Isto correspondeu, como deixámos a imprensa nacional, deixou no fundo de beneficiar desse pagamento de assinaturas, houve uma perda de receita por parte, no fundo paga pelas entidades privadas, cerca de 310 mil euros anuais. Isto significa que são mais de 310 mil euros que nós devolvemos à economia porque as pessoas e as empresas deixam de suportar este mesmo custo. Para equilibrar, devo dizer que, além do mais, as entidades públicas pagavam ainda mais de assinaturas. Pagavam 430 mil euros de assinaturas. A perda de receita é essa que foi acomodada pela imprensa nacional Casa da Moeda. O que é que aconteceu? O decreto-lei que aprovou o Diário da República determinou que a segunda série passasse a ser paga. Eu tenho aqui estimativas que estão reportadas a 23 de janeiro de 2017, de acordo com o qual o preço médio de cada anúncio publicado em Diário da República diminuiu de uma média de 130 euros para 77,50 euros. Porquê? O preço médio da publicação baixou, mas anteriormente havia 70% das entidades públicas que estavam isentas deste pagamento. Houve apenas uma reação normal das entidades públicas ao novo sistema. Quando eram publicados novos atos, havia um sistema eletrónico que ainda não estava absolutamente adaptado ao novo modelo, que emitia uma fatura automática, que calculava o preço da publicação em função do espaço ocupado em bytes pelos documentos. Isso sucedia que os documentos em PDF, os documentos com cabeçalhos, com rodapés, com cores, pesavam mais do que os documentos simples em formato Word. Agora toda a administração pública sabe que tem que enviar para publicação em formato Word, de preferência num formato sem esses cabeçalhos, sem essas notas de rodapé. É também uma forma de pedagogicamente nós não mobilizarmos tantos recursos públicos na utilização destes receios. Quero dizer, posso-vos dizer que está estimado para 2017 uma cobrança adicional de apenas 203 mil euros. Posso-vos dar dados mais concretos e, de qualquer das formas, esses dados estão a ser permanentemente atualizados por parte da imprensa nacional. Se houver, o único compromisso do Governo com a imprensa nacional é que este aumento da cobrança da segunda série permita, pelo menos, ser neutro em relação a essa perda de 310 mil euros. Essa receita adicional será, obviamente, distribuída por entre as várias entidades que procedem à publicação e, portanto, obviamente que estamos vigilantes. Se houvesse um acréscimo significativo de custos, isso seria, obviamente, revisto.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Miguel Prata Roque. Conforme a vontade da Sra. Ministra da Justiça, dava agora a palavra à Sra. Secretária de Estado, Graça Fonseca. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Julgo que falta responder a duas questões, fundamentalmente, a questão da medição do impacto das medidas do Simplex e o orçamento participativo. Começando pela primeira, nós, como julgo que, não sei se aqui já nesta comissão dissemos, mas enfim, nós decidimos fazer a avaliação do impacto das medidas a posteriori, portanto aqui estamos a falar ex ante, quando está em circuito legislativo, e em articulação com o trabalho que a PCM desenvolveu. Há duas formas que vão ser medido o impacto das medidas ou do programa Simplex. Na verdade, a ideia é até perceber exatamente qual é que é o impacto económico e também na vida dos cidadãos das medidas. E isso faremos de duas maneiras. Por um lado, neste momento há uma série de pequenos questionários disponíveis online e estamos a fazer um trabalho com as associações empresariais, com as confederações patronais, com associações, com autarquias, de divulgação, que são pequenos questionários, se quiser, de monitorização da percepção da mudança. Porque a monitorização de impacto de medidas de simplificação é importante não só na sua dimensão económica e de eficácia, mas é também importante na perspectiva de se percebermos se as pessoas e as empresas percepcionam que algo mudou desde que uma determinada medida entrou em vigor. Dando um exemplo, desde que passou a ser possível pedir o registro criminal online, em vez de ir a um espaço físico pedir o registro criminal. E, portanto, neste momento estamos a ter uma adesão muito significativa de pessoas a preencherem esses pequenos questionários, no fundo são questionários de satisfação, se quiser, e que depois, no final, em final de maio de 2017, deste ano, quando apresentarmos o balanço, vamos dar também os dados sobre esse processo de monitorização. Em simultâneo, estamos a trabalhar, de facto, com a Universidade Nova de Lisboa para fazer, uma base mais científica. Esta primeira é naturalmente empírica, não é científica, um trabalho com a Universidade Nova de Lisboa para medir impacto aí fundamentalmente na economia, nas empresas e na economia, das medidas de simplificação deste primeiro programa Simplex Mais 2016. É algo que vamos fazer com alguns indicadores, em articulação com aquilo que também é medida ex ante do ponto de vista da legislação, para haver naturalmente coerência do ponto de vista de análise, e que também será disponibilizado, será divulgado juntamente com o balanço do Simplex Mais 2016, também no final do mês de maio. E o que nós queremos é que, digamos que esta metodologia sendo correndo bem, na nossa perspectiva do ponto de vista de avaliação, é associado de modo permanente ao Simplex, a um programa de simplificação, uma política pública de monitorização, ter permanentemente associado um instrumento de medição de impacto, ou seja, ser algo que não é feito só este ano como a Universidade, mas que seja algo que fique para futuras programas e políticas públicas de modernização, como um instrumento que permite sempre avaliar o impacto económico e na vida das empresas destas medidas de modernização. Quanto à questão do orçamento participativo, o orçamento participativo de facto está inscrito no Orçamento de Estado deste ano, 2017, com a verba de 3 milhões de euros. É, como sabe, uma experiência que é pioneira, não existe outra, pelo menos daquilo que nós conseguimos perceber, e o que tem estado a acontecer neste momento, desde o dia 9 de janeiro até o dia 21 de abril, o que vai acontecer são encontros participativos por todo o país. Já realizámos, se não falho a memória, 25, tenho estado em quase todos, acho que falhei para aí 5. E são encontros em que são organizados com as autarquias, com os presidentes de câmara, com associações, com as empresas, enfim, com vários parceiros locais, nos quais as pessoas têm aderido de forma bastante significativa, devo dizer mais significativa daquilo que nós esperávamos, apresentando propostas para as 4 áreas políticas públicas que estão no orçamento participativo. Neste momento temos cerca de 500 propostas que estão disponíveis no site, assim que acabam os encontros as propostas são colocadas online para as pessoas poderem saber e consultar, neste momento estão previstos até ao 21 de abril entre cerca de 60 a 65 encontros no total pelo país inteiro, que vamos continuar a fazer. A fase da votação será a seguir, será entre junho e meados de setembro, sendo que o objetivo naturalmente é fazer coincidir o ciclo do Orçamento Participativo Nacional com o ciclo do Orçamento de Estado e, portanto, de maneira a que para o Orçamento de Estado para 2018 seja feita a primeira avaliação em meados de setembro para depois o Governo decidir o que propor no âmbito do Orçamento de Estado de 2018. A percepção que nós temos, e aqui termino, é uma percepção muito positiva, sinceramente mais positiva do que estávamos à espera, porque estamos a obrigar as pessoas a sair de casa e ir, às vezes, nevando, como já aconteceu no Fundão, e as pessoas de facto vão, saem de casa e vão apresentar propostas. E tem sido, desse ponto de vista, muito interessante, porque para nós, pelo menos, e para mim muito pessoalmente, há um problema sério do ponto de vista de relação de confiança das pessoas com a democracia e a forma como a democracia funciona, e isso não é um dado menor que devemos escamotear, e para o mal e para o bem, instrumentos como este têm o potencial de, mais que não seja de forma inconsciente, a ir retomando um pouco a confiança que as pessoas têm na forma como funcionam as políticas públicas e as instituições que as implementam. E, portanto, cá estaremos em meados de setembro para fazer o balanço global e para apresentar ao Parlamento, nessa altura, qual é o balanço global, mas até à data o balanço é muito positivo, inclusivamente na imprensa internacional, que não só já tivemos a TVE, como ontem tivemos também o jornal holandês muito interessado. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado Adjunta, Graça Fonseca. Dou agora a palavra à senhora deputada Sandra Cunha.
Obrigado, senhor Presidente. Eu ia pedir que pudéssemos partilhar, temos aqui algumas perguntas para fazer, partilhar com o deputado José Manuel Pereza, e eu começarei com uma questão muito, muito direta. Queria, de qualquer das formas, relativamente à simplificação legislativa, só fazer aqui uma pequena questão e que tem a ver com a disponibilização dos sumários áudios para as pessoas invisuais, portanto, relativamente à legislação publicada, e também com a disponibilização em inglês. E se isso sempre vai para a frente, se está previsto. Efetivamente, tenho tido alguns contactos com organizações estrangeiras que procuram também para fazer uma análise de direito comparado, que procuram aceder à nossa legislação e que têm dificuldade porque muitos, por exemplo, que falam língua francesa em muitos países ou inglesa, não falam português e têm dificuldade em aceder à nossa legislação. E, portanto, isso seria uma medida realmente bastante importante, se é que depois ela também pudesse ser acedida por outros que não somente os cidadãos portugueses. Portanto, era para perguntar em que ponto é que isto está. E tenho só uma outra questão e que tem a ver com um ministério muito específico, é o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, mas queria saber se de alguma forma em articulação está a ser feito ou se está pensado algum tipo de solução para isto. Temos recebido no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vários relatos de vários estudantes que se queixam continuamente dos atrasos na atribuição das bolsas de estudo. Portanto, é um processo bastante burocrático que envolve também o Ministério das Finanças, que envolve a Segurança Social, e muitas vezes há bastantes estudantes que recebem as bolsas, começam a receber as bolsas meses depois de terem iniciado as aulas. Ora, muitos, principalmente os que estão deslocados, precisam efetivamente destas bolsas, não só para se conseguirem manter a estudar, mas para conseguirem subsistir. Portanto, se de alguma forma estará, de forma articulada, evidentemente, com o Ministro do Ensino Superior, pensado alguns mecanismos que possam desburocratizar este processo e assim acelerar a atribuição, a análise dos processos e a atribuição das bolsas. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sr. Deputado José Manuel Pereza, para completar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Quero saudar a Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado e a equipa que vos acompanhou. E queria colocar duas questões. A primeira, Sra. Ministra, diz respeito à seguinte realidade. Há no portal das comunidades uma lista de técnicos que têm localização autárquica, digamos assim, em diversas autarquias, para darem resposta às necessidades de cidadãos emigrantes portugueses que ou pretendem regressar ou de alguma maneira pretendem, digamos, resolver problemas da sua vida quotidiana no país de origem, que é Portugal. Os relatos que nos chegaram-nos vários relatos de que esse dispositivo não dá resposta adequada às solicitações dos nossos compatriotas que pretendem resolver os problemas da sua vida. E, na verdade, são pessoas que estão confrontadas com um conjunto bastante diverso de departamentos, secções, enfim, da administração pública, desde a saúde até à segurança social, o ensino, enfim, o fisco, enfim, todo um conjunto de entidades administrativas. E, portanto, Sra. Ministra, mais do que uma pergunta, na verdade, é uma tentativa de sensibilizar e de chamar a atenção do Governo para esta realidade e, sobretudo, de uma maneira muito particular para aqueles casos em que cidadãos emigrantes pretendem regressar definitivamente a Portugal, porque nesses casos trata-se efetivamente de um esforço administrativo, de um esforço pessoal grande no contacto com a administração. E, portanto, talvez fosse de equacionar, a Sra. Ministra verá, enfim, o que é possível fazer, mas talvez fosse de equacionar qualquer coisa que se parecesse com uma espécie de balcão único de recepção dos emigrantes que regressam. Enfim, eu sei que está instalada uma solução, mas de toda a forma creio que é importante averiguar isso. E depois há uma segunda questão, Sra. Ministra, que eu colocaria da seguinte forma. Eu creio não errar se disser que para a obtenção de cartão de cidadão é necessário indicar uma morada, é necessário indicar um endereço. Bom, e compreende-se porquê. Na verdade, compreende-se porquê, por todas as razões, desde logo, por uma questão até de segurança, com certeza. Sucede, Sra. Ministra, que esta exigência se manifesta adversa para cidadãos sem abrigo. E dir-me-ão, bom, é uma opção, são pessoas que optaram ou não optaram, mas se viram forçadas a... Bom, enfim, com toda a franqueza, eu creio que se trata de situações de uma tão grande fragilidade social que se justificaria encontrar uma forma que eu, com toda a franqueza, não sou capaz de imaginar qual possa de facto ser. Sei é que cidadãos e cidadãs sem abrigo se confrontam com problemas práticos, designadamente no seu relacionamento com instituições, que decorrem do facto de, por esta razão, ou não terem ou não poderem revalidar, ou lhes serem colocadas algumas dificuldades. Enfim, estou a colocar o problema, como já viu o Sr. Ministro, de uma forma muito cautelosa, porque cada caso é um caso, as situações não se podem generalizar de uma forma idílica nem de forma castigadora geral, mas a verdade é que este problema nos é relatado, enfim, nas várias maneiras, agora não interessa quais, somos confrontados com esta questão. E gostaríamos que, naturalmente, neste esforço de enfim, respeitar os direitos de todas as pessoas, seja qual for a sua condição, que também para estas pessoas houvesse, digamos, alguma resposta. Pronto, e era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Cunha, Sr. Deputado José Manuel Pereza, pelas questões que colocaram e, no fundo, também pelas sugestões que fizeram. Já não é a primeira vez que daqui levamos propostas novas e é sempre com muito gosto que o fazemos. Eu, começando pelo Portal das Comunidades, eu sei que o Sr. Secretário de Estado está a fazer um grande esforço em protocolos que está a assinar com autarquias para implementar este apoio, que naturalmente tem que ser feito na lógica de balcão único, que naturalmente tem que ser de proximidade e, portanto, enfim, a propósito da lei da descentralização, até foi uma questão que tivemos oportunidade de discutir, portanto, a proximidade é o poder autárquico ao nível municipal ou ao nível das freguesias, mas admito que esse esforço possa ainda não ter os resultados perceptíveis nos seus destinatários em todo o país. Aproxima-se uma nova época que muitas vezes é uma época de regresso, que às vezes é uma época de contacto até para outros efeitos. No ano passado, a Sra. Secretária de Estado da Justiça e eu própria já fizemos um grande esforço para explicar às pessoas que também tiravam aqui o cartão de cidadão, que de qualquer modo podiam declarar a sua residência, já lá vou à questão da residência, onde estavam, porque as pessoas muitas vezes não sabiam e pensavam, enfim, dentro do princípio da territorialidade, que antigamente era o princípio básico de todos os documentos, que o podiam fazer, e naturalmente é um esforço que temos de fazer, porque é um dever nosso e porque é, na verdade, aquele evento de vida, como se costuma dizer, que justifica uma abordagem integrada, tal como já tem sido feito para outros eventos de vida, ou seja, pelo menos ao nível informativo, mesmo que não possam tratar de tudo nesse mesmo balcão, toda a informação mais relevante do ponto de vista da segurança fiscal, de transferibilidade de direitos, portabilidade de direitos, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de cidadania, do ponto de vista de direitos de voto, etc., deve estar disponível num só ponto e um ponto de proximidade. Eu creio que é um momento muito importante para as autarquias, porque é sempre com grande alegria que vêm regressar a casa uma pessoa que tinham visto partir outrora por necessidade para outro lugar e, portanto, creio que é uma área onde a colaboração com o poder autárquico pode ser muito produtiva para encontrarmos novas soluções. Agradeço ao Sr. Deputado a sugestão que aqui foi feita. Relativamente à morada para os cidadãos, só queria explicar e depois pedi ao Sr. Presidente se deixava a Sra. Secretária de Estado dar uma explicação maior. Confesso que é uma questão, eu pessoalmente não tinha pensado nela, mas é uma questão obviamente relevante, porque a morada está lá, isso é fácil de explicar. Para que tenhamos uma morada única para efeitos de contacto, essa morada comunica ao sistema eleitoral, permitimos ter recenseamento eleitoral automático, não vale a pena explicar. As leis foram aqui aprovadas e alguns senhores deputados já cá estavam então e sabem a razão de ser. Mas, naturalmente, há cidadãos a quem esse problema, para quem essa questão pode ser um problema. Sr. Presidente, permitisse dar a palavra à senhora secretária.
Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado de Justiça, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço muito esta questão porque, na verdade, ela não tem uma resposta uniforme e a questão colocada pelo Sr. Deputado vai nos ajudar também a pensar de uma outra forma. Neste momento há experiências e, no caso da região de Lisboa, há uma experiência, inclusivamente com uma associação de apoio a sem-abrigo, nomeadamente a CAIS, que utiliza a própria morada da instituição para ser a morada de suporte para os cidadãos que estão institucionalizados. Institucionalizados não significa residentes, mas exatamente, fazem parte da lista. Mas isto é uma solução, enfim, minoritária. E, portanto, naturalmente agradeço muito esta hipótese. Não tínhamos, de facto, pensado nela de uma forma tão abrangente e, por isso, então, como diz a Sra. Ministra, é um bom momento para o fazer, tendo em conta até esta experiência que temos desta instituição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Estado, Sr. Ministra.
Sr. Presidente, eu pedi autorização, Sr. Presidente, se podia dar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Modernização Administrativa para esclarecer a Sra. Deputada relativamente a uma questão que é do Ministério da Ciência, mas como é uma medida simplex, também poderemos dar aqui alguma explicação. Muito obrigado.
Com certeza, Sra. Secretária de Estado da Presidência, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta que fala é de facto uma medida que está no Simplex. Eu tinha quase a certeza, mas fui verificar que está aliás agora para até final deste primeiro trimestre de 2017 e que precisa precisamente resolver esse problema. O problema que identifica foi um problema que nos foi relatado em vários locais no ano passado, quando andámos a falar com várias pessoas, precisamente porque a falta de interoperabilidade, nomeadamente com a autoridade tributária e com o CEF, é uma das grandes questões que se coloca, é que atrasa muito os processos de atribuição de bolsa e, portanto, a decisão definitiva. E, portanto, a medida que está no Simplex 2016 é exatamente para acabar com esse problema, colocando a Mac Office em prioridade que permita a troca de informações para que a decisão possa ser mais rápida e sem entrega de documentos de um lado para o outro, percorrendo várias capelinhas. Portanto, até maio, esperemos que isto seja tudo resolvido. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, pedia ainda autorização, Sr. Presidente, não se importava dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência para esclarecer a Sra. Deputada relativamente à questão importante que colocou dos sumários, não apenas em linguagem clara, para que português entenda bem, mas também em língua estrangeira e em áudio.
Sr. Secretário de Estado, faz o favor.
Muito obrigado. Na nossa perspectiva, a medida que neste momento está implementada é, aliás, mais ambiciosa e mais completa do que apenas o sumário áudio. Neste momento, qualquer cidadão invisual pode aceder ao portal do Diário da República e, através de um conversor informático em áudio, poder ouvir não só o sumário, mas todos os campos de busca, incluindo também o texto dos atos legislativos que lá estão publicados. Aliás, este é um fenómeno de importante colaboração entre associações representativas de cidadãos com estas deficiências, porque a imprensa nacional dizia-me: temos um sistema já ótimo que cumpre o grau AAA. E eu fiz questão de ir com a senhora Secretária de Estado da Inclusão Social à imprensa nacional fazer testes com cidadãos invisuais que acabaram por se deparar, obviamente, com dificuldade antes do sistema estar operacional e público, e apercebemos-nos, de facto, de algumas dessas dificuldades. Por exemplo, todas as abreviaturas do Diário da República Eletrónico estão convertidas em formato áudio na palavra completa e, portanto, desse ponto de vista, eu julgo que o sistema que está neste momento já operacional, qualquer cidadão invisual que tenha acesso a esse mecanismo, a um computador pessoal que faça essa conversão para formato áudio, pode ouvir todo o conteúdo do Diário da República sem particulares dificuldades. Obviamente, se me assinalarem alguma dificuldade no acesso a essa informação, eu agradeço e reportarei à Imprensa Nacional Casa da Moeda. Quanto à questão dos sumários em inglês, essa a conversão em formato inglês dependerá, muito obrigado, dependerá, obviamente, da entrada em vigor desta outra medida, que é a Lei Clara. Neste momento, a Imprensa Nacional Casa da Moeda tem um procedimento concursal já em curso para efeitos de implementação dessa outra medida simplex, que pressupõe agora sumários explicativos em linguagem clara e também em inglês. De qualquer das formas, neste momento, já está acessível a todos os cidadãos um tradutor jurídico, não só para inglês, mas também para francês, para castelhano e para alemão. Esse conversor, mas é apenas um conversor de termos jurídicos. Ele não faz conversão de todo o texto, bem entendido. Mas esse mecanismo é um mecanismo que resulta de um protocolo que está celebrado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que assegura também, mais uma vez, sem contratação externa, através de serviços e técnicos da administração pública, essa mesma conversão. O novo formato do Diário da República permite, neste momento, também hiperligações para os jornais oficiais de todos os Estados-membros da União Europeia, todos os Estados da Comunidade de Países Lusófonos, e respeita também o descritor europeu ELLI, que é um descritor que permite a identificação desses diplomas de uma forma uniformizada no espaço europeu. Portanto, eu acho que parcialmente esse acesso a cidadãos estrangeiros já está neste momento a ser acautelado, mas eu conto que até ao final do segundo trimestre de 2017 essa nova modalidade da Lei Clara esteja também implementada. O Diário da República não parou em 19 de dezembro de 2016. O objetivo é que ele seja permanentemente alimentado com novos progressos, novas inovações tecnológicas, que permitam, obviamente, uma atualização constante da informação que é prestada aos cidadãos.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Evânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Srs. Secretárias de Estado e Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu gostava de começar por dizer que o sucesso do Simplex e da desburocratização e da simplificação é, obviamente, o sucesso de todos nós e de Portugal, e é uma coisa que é pública, o CDS sempre defendeu e defende, e, portanto, ficamos contentes quando as coisas correm bem. Mas dizer que este Simplex, como aliás a Sra. Ministra sabe, porque já lhe fizemos essa pergunta em janeiro de 2017, está a ter uma derrapagem considerável, e nós gostávamos de perceber porquê. Não obstante, já lhe temos feito essa pergunta e ainda não nos ter sido respondida, gostava que hoje, se pudesse, Sra. Ministra, nos explicasse o que é que está a correr mal no Simplex mais 2016. Porque repare, Sra. Ministra, este Simplex mais contempla 255 medidas que vão num horizonte temporal de junho de 2016 a janeiro de 2018, ao primeiro trimestre de janeiro de 2018. E muito bem a Sra. Ministra calendarizou e definiu prazos para a implementação, para a execução e implementação destas medidas. O que não se compreende é porque é que os prazos não estão a ser maioritariamente cumpridos. Em janeiro, quando a questionamos, Sra. Ministra, basicamente as medidas de 2016, apenas 25% estava efetivamente implementado. Hoje, no dia 21 de fevereiro, o cenário evoluiu, mas das 97 medidas previstas para 2016, apenas a 21 de fevereiro de 2017, 42 estão implementadas, sendo que 19 já o foram fora de prazo. E para o primeiro trimestre de 2017, que contempla 79 medidas e que terminará daqui a cerca de um mês e uma semana, apenas estão 8 medidas concluídas. E isto deixa um cenário que não é muito favorável. Ou, das duas, uma, os prazos não querem dizer nada e só foram postos porque sim, ou se os prazos querem dizer alguma coisa, de facto o Simplex não está a correr bem e era isso que nós gostávamos de perceber. Se o facto aqui é de mau planeamento, se há dificuldades técnicas, o que é que está, de facto, a correr mal. E depois, Sra. Ministra, outra estranheza, que também já lhe deixamos recentemente e que tem a ver com isto. A Sra. Ministra anunciou já, e está já no portal do Simplex, anunciado um Simplex, um novo Simplex 2017, e perguntar-lhe que perante o estado de coisas que acabei de descrever, se por um lado tenciona importar algumas das medidas do Simplex 2016 para o Simplex 2017, no sentido de elas serem cumpridas depois, ou se por outro lado, como é que é possível estar a pensar já num novo Simplex, se este Simplex está de facto com atrasos muito, muito significativos. Indo agora diretamente porque estamos na primeira comissão, às questões da Justiça e do Ministério da Administração Interna, que tem uma série de medidas incluídas no Simplex, no Ministério da Administração Interna, das 18 medidas do total do Ministério, apenas uma está concluída e uma destas medidas é para ser implementada no segundo trimestre de 2017 e, portanto, esta já está avançada, mas nenhuma das restantes medidas está concluída. E há aqui questões que não são despiciendas, como, por exemplo, o voto em mobilidade, a APP+, o 112.pt para pessoas com deficiência, a certificação de profissionais de segurança privada, que é uma coisa que até tem estado muito na ordem do dia, o multibanco para os autos contra a ordenação na defesa da floresta contra incêndios, etc. São pelo menos 5 medidas de 2016 que deviam ter sido implementadas no segundo e terceiro trimestre de 2016 e que não foram. E na Justiça a mesma coisa, está aqui a Sra. Secretária da Justiça, a Sra. Secretária de Estado da Justiça, com quem já tive a oportunidade de falar sobre esta matéria, e a Sra. Secretária de Estado da Justiça já me tinha respondido na semana passada que, de facto, havia 6 medidas de 2016 que não estavam ainda concluídas, mas que haviam de estar brevemente, mas que havia aqui uma responsabilidade partilhada e que, portanto, isto tinha que ser ajustado entre vários ministérios e, portanto, perceber o que é que está a acontecer e porque é que, concretamente nestas medidas de 2016 do Ministério da Justiça e do Ministério da Administração Interna, está a acontecer. Depois ainda duas medidas muito concretas e que também têm muito a ver com esta comissão e que são a medida Revoga Mais e a medida Unilex. Na medida Revoga Mais, que também tinha prazo de conclusão em 2016, salvo erro, mas que foi concluída há talvez uma semana, ou foi dada como concluída talvez há uma semana, pelo menos no portal. Pode já ter sido, mas só foi dada como concluída da monitorização que temos feito, é por isso é que se calhar é bom verificarem isso e é por isso que também servem estas audições. Ela está dada como concluída no site, talvez na semana passada ou coisa parecida. E a medida diz que se pretende reduzir sistemática e setorialmente o estoque legislativo, revogando mais leis do que aquelas que são aprovadas por área de governação e procedendo a um exercício de revogação sistemático de legislação que deveria estar formalmente revogado desde 1976. É isto que diz a medida. Como ela está já dada como concluída, no botão Saiba Mais aparece-nos a explicação e diz que esta, entre outras coisas, mas que para aqui não interessam, que se foi feito um levantamento exaustivo e detalhado por área setorial de diplomas desde 75 a 78 que caíram em desuso e que não deviam por isso figurar na ordem jurídica interna. E que esse levantamento resultou na sinalização de 1589 diplomas que caíram em desuso. A minha pergunta é esta. Como é que se pode dar por concluída uma medida que diz que o objetivo é proceder à revogação sistemática de legislação, quando o que foi feito foi uma sinalização de diplomas e não a revogação desses diplomas? E a minha pergunta seguinte, portanto, em consequência, é saber o que é que se vai fazer a seguir, porque obviamente não basta sinalizar para que de facto elas deixem de vigorar na ordem interna, é preciso efetivamente revogá-las e é preciso dar publicidade a essa revogação. E só aí consideramos estar a medida concluída, porque é isso mesmo que diz a medida. Diz que revogar, é o que ela diz. E, portanto, perceber que passos vão ser dados a seguir, porque esta é de facto uma medida importante e que aqui importa dar gás, se quisermos, de uma forma simples. Depois, quanto à à medida Unilex, perceber porque é que não está aqui ainda incluída, tanto quanto percebo, a área da justiça. Aparentemente começaria com dois projetos piloto nas áreas do ambiente e justiça e, do que vejo, apenas se engloba aqui o ambiente e, obviamente, na justiça era muito importante que isto começasse também. Bem sei que tem tempo para... Isto precisa de algum tempo para se fazer, mas lá está. Foi a senhora ministra e a sua equipa que definiu os prazos e, portanto, eu gostava de perceber como é que está esta questão também. Depois, senhora ministra, ainda em relação a uma coisa de que já falamos há tempos e que tem a ver com a morada única digital, se bem se lembra aqui na altura no Parlamento, quando discutimos este diploma, nós questionamos o facto de não haver parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, tanto quanto sei, o Sr. Presidente da República já promulgou este diploma, e o que eu gostava de lhe perguntar é, afinal, o que é que disse a Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque continuamos inalbis e sem saber o que disse a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o que não é manifestamente irrelevante para o assunto em questão. Tendo em conta que se tratava de uma autorização legislativa, é importante percebermos se a Comissão Nacional de Proteção de Dados disse uma coisa muito diferente daquilo que vinha previsto no diploma e se por isso ou o Governo não acolheu o parecer da CNPD, ou tendo acolhido, o que é que mudou, outra terceira alternativa é se a Comissão Nacional de Proteção de Dados concordava em toda a linha com o diploma e por isso ele não sofreu alterações e foi promulgado de imediato pelo Sr. Presidente da República. Muito obrigada, Sra. Ministra. Era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rania Dias da Silva. Sra. Ministra, vai...
Obrigada. Bom, primeiro e depois, Sr. Presidente, permitia passar a palavra aos secretários de Estado aqui presentes. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas variadas questões que nos colocou, em geral e em concreto, sobre algumas medidas. Quero lhe dizer que eu que já organizei e coordenei, acho que 8 programas Simplex, estranho a sua estranheza, porque quem gera um programa Simplex, e podíamos geri-lo de outra forma, podíamos geri-lo não pondo datas de conclusão das medidas, podíamos pôr datas a definir, não é? E, portanto, ficavam eternamente, os senhores deputados nunca perguntariam nada, porque a data não estava lá, ou podíamos deixar as datas todas a acabar em maio de 2017 para as medidas que devem terminar nesse ano, ou em janeiro de 2018 para as que devem e, portanto, o resto era connosco. Era possível. Conheço poucos programas onde as datas sejam fixadas com tanto rigor e, inclusive, datas intercalares e onde se prestem contas públicas, não apenas no Parlamento, mas contas públicas, qualquer cidadão pode verificar qual é o estado e até os atrasos. Conheço poucos e devo-lhe dizer que desde 2005 que acompanho programas destes em todo o mundo, sem interrupção, mesmo tempo em que não estive no Governo. E, portanto, se nós fazemos isto é por uma opção, obrigar os serviços a fazer o seu planeamento, eles é que escolhem a data, não é uma data imposta por quem coordena o Simplex, é uma data que os serviços, eles próprios, programam, inscrevem as diversas fases que nos permite, até neste momento melhor do que já fizemos no passado, ir acompanhando e verificando se a medida está muito atrasada, se está quase pronta, mesmo que não concluída, o que é um controle muito mais fino da execução e que nos permite ajudar aqueles que eventualmente estão mais para trás na sua execução. E, portanto, isso foi uma opção nossa que fizemos voluntariamente, que ninguém nos obrigaria a fazer, nem em termos nacionais comparados, como sabe, o programa do governo anterior, que de resto pouca gente conhece, o que tinha lá era datas a definir e mais nada. E, portanto, foi uma opção nossa e é uma opção de prestação de contas e de transparência na gestão deste programa. Eu não estou preocupada com a sua execução, felizmente estou mais calma e mais serena do que a senhora deputada. Penso que o Simplex está a correr bem, veremos no final, não lhe posso garantir, nunca o consegui uma execução a 100%, não lhe posso garantir em absoluto neste momento, lhe posso dizer, tenho a certeza que vamos no devido tempo chegar a 100%, mas provavelmente chegaremos a uma boa percentagem, ou tudo nos indica, do controle e do conhecimento muito detalhado que eu e a senhora Secretária de Estado temos das diferentes medidas, garantir-lhes que não, nada nos faz prever que o Simplex de 2017 tenha que ser aquele que não fizemos quando nos comprometemos, ou seja, entre maio de 2016 e maio de 2017. Naturalmente, se houver uma ou outra medida, sejam as que forem, que estejam atrasadas, teremos que lhe fixar uma data de conclusão, não deixaremos de lhes pegar pelo facto de não terem chegado à meta final devidamente concluídas. As razões, a senhora Secretária de Estado poderá dar mais exemplos, visto que faz reuniões regulares com os diferentes pontos focais, mas há muitas razões, é uma contratação pública que se atrasou, é uma candidatura ao SAMA que teve que levar um recurso, as razões são variadas e quem geriu estes programas sabe que era bom, mas às vezes há dificuldades dos nossos serviços também eles saberem planear exatamente, garanto-lhe que não é por falta de empenho, não vejo neste momento nenhum serviço, nem nenhum ministro, nem nenhum secretário de Estado que esteja desleixado, digamos assim, no controlo que faz do programa e penso que os respectivos serviços também não. Se o senhor Presidente permitisse, a senhora Secretária da Adjunta e da Modernização Administrativa poderia acrescentar mais algumas questões relativamente a algumas medidas em concreto. A senhora Secretária de Estado da Justiça, não sei se depois o quer fazer também.
Com certeza, senhora Ministra. Senhora Secretária de Estado, doutora Graça Fonseca, tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Objetivamente, a senhora Ministra já disse praticamente tudo, aliás, a mesma pergunta foi colocada pelo CDS na COFMA, recentemente, e portanto eu darei exatamente a mesma resposta, que já dei na Comissão e que aliás já dei várias vezes publicamente, mas pronto, o CDS insiste em dizer que nós nunca respondemos e nós continuaremos a responder. Nós fizemos, de facto, uma coisa diferente quanto o Governo fez. O anterior governo, em 2015, lançou o seu site Simplificar, demorou 3 anos a retomar a política de simplificação, mas retomou em 2015 e lançou um site Simplificar, que a senhora deputada tem a oportunidade de consultar, porque este governo não ocultou nem destruiu site algum ou conteúdos alguns que viessem do anterior governo e, portanto, está totalmente disponível todos os conteúdos que foram produzidos, está na área História do Simplex e na área História do Simplex está lá o Simplificar. E, de facto, o que nós podemos constatar, senhora deputada, é que, de facto, este governo fez uma opção diferente da do vosso governo. É verdade. No site Simplificar, as informações que existem sobre medidas do Simplificar são parcialmente concluídas, sem que se saiba exatamente o que é que foi parcialmente concluído e parcialmente não concluído, e quando se vai tentar perceber qual é o prazo estimado para a conclusão, o que se encontra é prazo não definido. Isto foi o seu governo que assim preencheu, não foi o nosso governo, e este foi a história do Simplificar que nós recebemos. Este governo, o que optou por fazer, senhora deputada, é fazer uma coisa bastante diferente, que é o Simplex, é um programa anual, como na sua origem sempre foi um programa anual. E, portanto, há compromissos, há medidas das quais nós sabemos que se devem conter entre maio de 2016 e maio de 2017. E optámos, como disse a senhora ministra, por ter planeamento trimestral. Porquê? Porque o planeamento trimestral permite duas coisas muito importantes, senhora deputada. Talvez tentar explicar mais uma vez. Por um lado, permite o controle não só pelos senhores deputados, mas também o controle pelos cidadãos e pelas empresas. Quando eu faço um balanço das medidas Simplex numa associação empresarial, alguém me pergunta porque é que esta medida que estava para o primeiro trimestre ainda não está. E eu vou ter a oportunidade de explicar porque é que não está, nomeadamente porque é que, por exemplo, basta alguém impugnar judicialmente um concurso público para isso me atrasar a medida pelo menos 3 meses. E isto é importante explicar, senhora deputada, porque isto também faz parte da dimensão pedagógica das políticas públicas. É fazermos planeamento, sabemos que temos 4 tarefas a cumprir, sabemos quais elas são, os serviços sabem quais são e nós conseguimos perceber exatamente o que é que está a acontecer. Falaremos em maio, senhora deputada, de 2017, no final de maio, sobre o balanço global do programa Simplex. O que lhe posso dizer neste momento é que sei que a média da taxa de execução que temos neste momento aponta para termos uma taxa bastante elevada quando chegarmos a maio de 2017 das medidas que estão contidas neste plano anual. Falaremos então nessa altura, voltaremos a falar sobre isso. Há uma coisa que lhe digo. Naturalmente é muito mais arriscado ter evidências públicas num site e é muito mais arriscado fazer um planeamento trimestral. Repare, senhor deputado, saberá isto também como eu, um mero concurso público demora mais do que 3 meses. A contratação pública de uma plataforma demora mais do que 3 meses. E, portanto, para nós isto é importante, que também que sirva para as pessoas perceberem que, do ponto de vista do planeamento de uma política pública, existem muitas questões que, apesar de planeadas com rigor, muitas vezes fogem ao controle de quem naturalmente está a dar o seu melhor para implementar. Mas isto faz parte, de facto, da nossa opção. É verdade, é uma opção que tomamos a ter isto desta maneira. Em maio falaremos sobre a taxa de execução global, sobre o impacto das medidas e sobre o impacto que isto tem nas empresas e na vida das pessoas, do ponto de vista global. Quanto à questão da CNPD, também colocada na primeira questão e também já respondida publicamente, inclusivamente ao Parlamento, o que foi submetido, neste momento já existe um pedido para ser à CNPD, que foi aquilo que sempre o Governo disse, que o que veio à Assembleia da República foi um pedido de autorização legislativa que veio com o decreto-lei autorizado em anexo, onde fazia referência, como tem que fazer, que seria solicitado o parecer à CNPD. Não fez nenhum sentido ao Governo, mas aqui admito que os senhores deputados possam ter uma posição diferente, fazer 2 vezes os 2 mesmos pedidos à CNPD, exatamente para o mesmo efeito. E, portanto, assim que o Senhor Presidente da República promulgou a autorização legislativa, o Governo solicitou, como devia, à CNPD o pedido de parecer. E lá está na CNPD, quando o parecer chegar, daremos naturalmente nota do conteúdo do parecer da CNPD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, já tínhamos tido a oportunidade de falar sobre isto, mas permitam-me dar nota do ponto de situação do Ministério da Justiça no contexto do Simplex. Nós temos 32 medidas com graus de dificuldade diversa e dessas 32 medidas, 7 delas são transversais, têm a ver com outros ministérios. E para vos dizer que neste momento nós temos concluídas e, portanto, e com antecipação até de prazo, Nascer Cidadão Mais, que é um Nascer Cidadão com cartão de cidadão, serviços na hora com agendamento telefónico, registro criminal online, gestão das salas de audiência, empresa na hora com pedido de livro de reclamações, casa pronta com alteração de morada no cartão de cidadão após a compra e venda, casa pronta mais, balcão casa pronta com novos negócios, balcão de heranças e divórcios com partilha mais, portaria com avisos interessados já em publicação, e estamos a participar já em desenvolvimentos e de medidas já antecipadas, que é os documentos sempre válidos, com outros ministérios, documentos sempre válidos, notificações eletrónicas via SMS e por e-mail, e o projeto Carta sobre Rodas, que foi de facto um dos projetos mais desafiantes para todos os ministérios envolvidos. Estamos neste momento em desenvolvimento ainda em três medidas, que não direi que estejam no tempo exato, mas estão dentro do prazo final daquilo que está previsto para o Simplex, e que têm a ver com uma que é altamente importante e também desafiante, e que tem a ver com a transparência, que é o acesso aos processos em tribunal, nomeadamente começando com os processos em tribunal administrativo e fiscal. A certidão judicial online e um que, por razões diversas, está neste momento a ser tratado e que tem a ver com o cartão de cidadão na hora para cidadãos com insuficiência económica. Por isso, Sra. Deputada, permite-me dizer que o Ministério da Justiça e a Administração Pública no seu todo têm feito um enorme esforço de simplificação. Este é o segundo programa Simplex onde eu própria tenho o privilégio de participar e sinto que até mesmo com muito orgulho que posso dizer que o Ministério e os seus organismos têm feito um esforço único para completar aquilo que se comprometeram. E assim vai ser até ao final do Simplex 2016. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado da Justiça. Tenho agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Presidência.
Bom, começando pela medida Revoga Mais, o objetivo do programa de governo é que quando este governo cessar funções, os cidadãos não tenham mais regimes jurídicos em vigor do que aqueles que tinham no início de funções do atual governo. Portanto, a medida está concebida, o objetivo da medida, tal como a leu, é reduzir sistemática e setorialmente o estoque legislativo, através de duas formas, através desse levantamento técnico de normas que já estão em vigor no ordenamento jurídico há muito tempo e em relação às quais podem subsistir dúvidas sobre se já estão, sobre se já não produzem efeitos jurídicos, e por outro lado aprovar menos leis, menos atos legislativos do que aqueles que nós revogamos. Tendo em conta os números de 2016, nós aprovámos, portanto, 98 decretos-leis e revogámos expressamente 23 atos legislativos através desses 98 decretos-leis. 75, desses 75 decretos-leis remanescentes, 54 desses decretos-leis procederam a alterações a regimes jurídicos vigentes. Portanto, o Governo, nessa perspectiva, não acrescentou nenhum regime porque eles já estavam em vigor. Significa isso que o Governo aprovou apenas 21 decretos-leis que introduzem novos regimes. Ora, a esmagadora maioria desses 21 novos regimes são decorrência do cumprimento de deveres de transposição de diretivas comunitárias. E, portanto, nessa perspectiva, nós temos um saldo positivo de 2 decretos-leis, ainda que, em relação à maior parte deles, nós não poderíamos simplesmente não cumprir esses deveres internacionais. Portanto, esse vetor do programa está feito. O outro que tem a ver com o levantamento de um exercício de revogação sistemática, e as palavras foram bem escolhidas e propositadamente escolhidas, porque obviamente o que eu acho mais fundamental nesta fase é nós termos um diagnóstico técnico sobre quais são aquelas normas que nunca foram expressamente revogadas, mas que já cessaram vigência. Obviamente que aqui há uma distinção entre a revogação legislativa e a cessação de vigência. Por exemplo, normas que produziram efeitos jurídicos num determinado momento. Normas, por exemplo, sobre a Expo 98 ou sobre o Europeu de Futebol de 2004. Ninguém tem dúvidas que essas normas não estão em vigor, porque elas são normas temporárias, mas elas nunca foram expressamente revogadas. Aquilo que está a fazer a Presidência do Conselho de Ministros é a fazer esse mesmo... Bom, mas eu acho que é importante colocar ao dispor do Parlamento, ao dispor da comunidade, seja da comunidade jurídica, seja dos cidadãos e das empresas, a identificação de quais são os diplomas sobre os quais há dúvidas. Nessa perspectiva, não são 1550, são 1589, entre 1975 e 1978, que são os anos que neste momento, em relação aos quais nós fizemos esse levantamento. Em relação ao Unilex, não posso não penitenciar-me, porque só numa fase avançada do programa Simplex é que me apercebi que havia uma referência ao Ministério da Justiça, quando o projeto piloto é do Ministério do Ambiente e do Ministério da Administração Interna. Daí se explica a circunstância de não haver, neste caso, trabalhos em sede de projeto piloto de consolidação. Essa consolidação é feita cada vez que há uma iniciativa legislativa e o meu gabinete tem instruções para verificar se é possível fazer convergir regimes jurídicos no mesmo diploma, independentemente da área de atuação. Mas, especificamente, projetos piloto neste momento em curso, está um juntamente com o Ministério do Ambiente sobre gestão de resíduos, sobre a possibilidade de nós convergirmos num só diploma legal todos os regimes jurídicos de gestão de resíduos e, no caso da administração interna, um projeto de consolidação de legislação em matéria de segurança rodoviária. Nessa perspectiva, eu dou por preenchida e por concluída a medida, na medida em que o objetivo era precisamente proceder a essa consolidação sistemática e à criação destes projetos-piloto.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Se a Sra. Presidente me permite ainda para encerrar a resposta à Sra. Deputada e respondendo até em geral sobre esta questão, eu gostava de dizer que para nós é fácil, quer dizer, não foi fácil no primeiro Simplex em 2006, mas já, no segundo já seria fácil fazer um programa a 100%, porque a partir de um certo momento ganha-se a experiência de onde está o risco e onde não está, e bastava deixar as medidas de risco, façam-nas lá, mas nós não as inscrevemos no programa. Mas isto seria uma atitude muito errada do ponto de vista do que deve ser uma cultura de envolvimento de toda a administração pública em matéria de simplificação. E por isso nunca assumi no passado e também não a assumimos este ano ao admitir num período muito rápido, que nós fizemos o programa em praticamente 7 meses, ou até menos do que isso, 6 meses, menos do que isso, portanto, não o quisemos fazer e preferimos assumir o risco de chegar ao fim, os senhores deputados dizer, atenção, aquela medida não cumpriram, e pode vir a acontecer, do que deixar alguns serviços de fora porque não era certo se conseguiam ou não fazer aquilo a que se propunham. E eu penso que esta atitude deve continuar a mover-nos. Eu tive a oportunidade de organizar com as autarquias, acho que 3 programas autárquicos. Como sabem, o Governo não manda nas autarquias no passado. Apesar de tudo, também as entusiasmei nesta cultura e assumi como elas este risco em medidas conjuntas. Vamos ver se conseguimos, se conseguirmos muito bem, se não conseguirmos, conseguiremos no ano seguinte. E eu penso que gostava de deixar esta, de partilhar esta nossa abordagem com as senhoras e com os senhores deputados, porque penso que ela nos conduz a o espalhar, digamos assim, o divulgar e o interiorizar de uma cultura de simplificação, que é o mais importante no final deste esforço, desta história e desta política. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Sr. Secretário de Estado. Meus cumprimentos. Já foram referidos muitos assuntos e certamente daqueles que eu queria suscitar. Eu queria só fazer breves considerações sobre 3 assuntos, aliás, já aqui referidos. Bom, o primeiro relativamente à questão do cartão de cidadão, de facto tem que se concluir o processo legislativo que está em curso há muito tempo. O Sr. Deputado Marcos Guedes tem razão. De facto, há uma lei que não está a ser cumprida. Houve uma iniciativa legislativa apresentada logo no início da legislatura por parte do Governo, que suscitou alguma controvérsia e divergências aqui na Assembleia, designadamente connosco. Mas, em todo o caso, enfim, tem que se convergir onde for possível convergir, de ver onde tiver de ser, mas, de facto, este processo não se deve arrastar. É evidente que o Governo não manda no processo legislativo, mas creio que devemos assentar aqui que isto vai ter que ser concluído. Evidentemente que nós aqui, há pelo menos uma parte em que temos voto vencido, que é a questão do caráter vitalício, mas pronto, isso já foi discutido várias vezes e temos apenas que concluir que 50 anos depois de ser possível o homem andar na Lua, não é possível evitar que um ancião com 100 anos tenha que renovar o seu cartão de cidadão. Mas pronto, ficaremos por aí à espera que um dia este problema possa vir a ser resolvido. Talvez quando o homem chegar a Marte já seja possível haver cartões de cidadão com validade vitalícia para pessoas com idade muito avançada. Mas, em todo o caso, ficaremos com esta mágoa, mas de facto o processo legislativo tem de se concluir porque a situação que neste momento temos não é boa e evidentemente que a senhora ministra já disse, isto é um problema da Assembleia da República, é verdade, e nós teremos que o resolver. Um segundo ponto foi aqui também referido, mas eu queria enfatizá-lo porque creio que é demasiado generalizado, que é o problema da exigência de cópia do cartão de cidadão. Porque aqui este problema tem que ser resolvido, ou seja, porque não são casos pontuais, ou seja, um cidadão residente nos Açores que queira receber o seu reembolso por uma passagem aérea que faça ao continente ou dá a cópia do cartão de cidadão ou não recebe o dinheiro. Um cidadão que queira fazer um contrato com o distribuidor de energia elétrica para ter eletricidade em casa ou dá a cópia do cartão de cidadão ou então tem que usar um candeeiro a petróleo. Ou seja, de facto não é possível a generalização da exigência do cartão de cidadão, porque depois é fim de dizer-se, bem, mas o cidadão consente. Bom, mas se o cidadão não consentir, isto não é um consentimento livre. Se se diz ou consentes ou não tens luz em casa, a pessoa é levada a consentir. Bom, inclusivamente temos situações em que instituições financeiras contactam as pessoas dizendo que por imposições do regulador têm que pedir às pessoas que lhes enviem por mail uma digitalização do seu cartão de cidadão, que é extraordinário. E eu creio que, pelo menos junto do regulador, creio que é o Banco de Portugal, creio que alguma coisa é preciso fazer para acabar com esta generalização da exigência do cartão de cidadão, porque todos dizemos que é ilegal, mas continua a ser exigido por entidades públicas e privadas e de facto o cidadão continua a ser toda a gente encolhe os ombros perante a ilegalidade e portanto não sei se é com sanções, que tipo de sanções, agora que alguma coisa se deve fazer, deve, porque não faz sentido, ou então acaba-se com a proibição. Não faz sentido haver uma proibição e haver um tão reiterado incumprimento. O terceiro e último ponto que eu queria referir diz respeito ao problema dos diplomas que se considera que já cessaram de vigência. Para referir o seguinte, não é tão simples assim e na última legislatura houve até um processo legislativo que acabou por não se concretizar. Porque parece simples, mas depois verifica-se que não é tanta simplicidade como isso. Porque, vamos lá ver, como há pouco disse o senhor Secretário de Estado, a questão verdadeiramente só se coloca relativamente aos diplomas sobre os quais subsistem dúvidas sobre a sua vigência. É o caso, por exemplo, daqueles de alguns artigos do Código Administrativo de 1936 e 1940, que ainda há quem considere que há ali alguns artigos que nunca foram revogados e, portanto, ainda poderão estar em vigor. Aliás, constavam, nesse processo legislativo, constavam precisamente, creio que não foi na última legislatura, foi na penúltima, foi na 11ª. Esses artigos do Código Administrativo constavam dos tais que se considerava que já estariam, que já não vigorariam, mas isso havia dúvidas. Ora bem, se subsistirem dúvidas, de facto, só por ato legislativo é que essas dúvidas podem ser dissipadas. Bom, mas isso de facto é um ato legislativo inovatório, com efeitos inovatórios, porque haverá relativamente... Se suscitam dúvidas é porque alguém põe em dúvida e porque alguém invoca juridicamente a vigência de determinadas normas. E, portanto, é um processo legislativo que tem que ser visto com cautela, porque pode de facto produzir efeitos. relativamente a normas cuja vigência ainda hoje seja invocada. Depois, relativamente a outros, aí eu de facto não vejo que haja uma grande vantagem. O Sr. Secretário de Estado referiu exemplos de legislação que vigorou por ocasião do Euro 2004, outra da Expo 98. Lembro-me aqui há alguns anos uma legislação que se fez quando foi o incêndio nos espaços do Conselho em Lisboa, em que houve uma legislação específica para poder acelerar a reconstrução do edifício. Mas quando foi na 11ª legislatura, o diploma que aqui veio tinha exemplos absolutamente caricatos, como, por exemplo, considerar que já não vigorava o diploma que tinha exonerado o Almirante Américo de Mais da Marinha. E outros assim, fez com que até houvesse aqui alguma chacota pública relativamente ao diploma. E, de facto, eu creio que isso é desnecessário, ou seja, estar a fazer, considerar que, por ato legislativo, que caducou o diploma que exonerou o Almirante Américo de Mais da Marinha, é uma coisa um pouco ridícula, e creio que não é preciso. E mais, podia ter até efeitos indesejáveis, porque eu lembro-me que ainda não há muito tempo estivemos aqui a discutir uma petição que visava reabilitar um cidadão que tinha sido expulso do exército no início do século XX e cujos netos reivindicam a sua reintegração no exército. Ora bem, às tantas ainda nos arriscávamos a que alguém viesse invocar efeitos, não é? Do facto de termos considerado que aquele diploma já não vibrava. Bom, e portanto, eu creio que com isso não se ganhava nada e até podíamos era, em vez de estar ou seja, estávamos a querer remover problemas que não existem, ainda nos arriscámos a criar problemas que não existiam antes de os criarmos. E portanto, creio que, evidentemente, não estou contra um trabalho dessa natureza, creio que ele é útil. Que a utilidade terá que ver, sobretudo, com diplomas sobre os quais existam dúvidas, mas chama a atenção para o melindre, a complexidade desse processo e para que haja muito cuidado, de facto, na análise que se fizer relativamente à proposta ou à adoção de um ato, pode ser por via de decreto-lei, se for, em matérias em que isso seja possível, relativamente a diplomas que sobre os quais seja duvidoso, e portanto essas dúvidas têm que ser efetivamente cuidadosamente esclarecidas, e era só esta consideração que queria fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Senhora Ministra vai responder.
Sim, sim, Senhora Deputado, muito obrigada pelas suas questões que colocou relativamente às pessoas com mais dificuldade em deslocação para renovarem o seu cartão de cidadão. Enfim, serão menos agora, porque aumentando o prazo de validade as renovações serão menos, mas naturalmente, paralelamente, e para resolver um problema que é um problema real, a Senhora Secretária de Estado da Justiça está a fazer um grande esforço para tornar mais visível, mais amigável e mais fácil de mobilizar o serviço de deslocação a casa do cidadão, e vai inclusivamente fazer protocolos com instituições de beneficência, lares de idosos, casas de acolhimento, para podermos ajudar cidadãos com mobilidade reduzida, ou em virtude da sua idade, ou por outro motivo qualquer, podem não ser em virtude da idade, a poderem ter os seus documentos válidos, os seus documentos em ordem, e, portanto, isso vai ser tratado deste modo, não naturalmente por via do cartão vitalício. Eu creio que, antes de chegarmos a Marte, já não precisaremos de cartões. Provavelmente em breve, não direi em breve, mas enfim, num prazo das nossas vidas, estas histórias que estamos aqui hoje a discutir e esta lei que vamos aprovar serão substituídas por outras formas de identificação que não passarão por cartões, mas isso, enfim, é futurologia, não posso garantir que seja antes ou depois de Marte, até porque não sei a quanto tempo estamos de Marte. A segunda questão que coloca é, na verdade, eu já reconheci aqui, eu estava, o caso que dá é uma lei de 2015, o caso que dá relativamente aos voos dos Açores, portanto uma lei recente onde se prevê esse pedido de fotocópia, a apresentação de fotocópia, mas há outros casos que teremos que levantar, porque onde estiver previsto na lei temos que alterar. Eu acho que o consentimento deve manter-se, porque há situações em que é conveniente para o cidadão, apesar do risco de enviar a fotocópia, ou porque não pode de todo deslocar-se e tem que enviar os seus dados, não sei, mas pode haver situações em que seja da conveniência do cidadão e em que seja muito difícil contornar esse problema, mas a maior parte das situações não são essas. A maior parte das situações são: eu estou lá para fazer o check-in no hotel, ou para pedir, ou para fazer um pedido de eletricidade ou de água, ou de que é que. Eu estou lá, e estou lá com o meu cartão, posso me identificar, podem tomar nota dos meus dados e mesmo assim é-me pedida uma fotocópiazinha para ficarem lá com ela. Portanto, não são essas a maioria das situações em que é enviada a fotocópia. Não são essas em que é conveniente para o cidadão. São situações em que, na verdade, isso se tornou um hábito, um mau hábito, que provavelmente já vinha do bilhete de identidade, já não me lembro se era assim ou não, mas que não deveria ter seguido e que andou anos demais assim, sem que chamássemos a atenção para o evitar. Não sei, vamos fazer este caminho com muito empenho da parte do Governo junto dos seus serviços, mas, como disse, não posso garantir neste momento que já estejam todas as situações resolvidas, mesmo que sejam menos aquelas em que se pede do que eram há um ano esta parte. Se o Sr. Presidente pedisse, o Sr. Secretário de Estado queria ainda dar mais uns esclarecimentos relativamente ao Revoga Mais, quero dizer que muitas vezes temos que chegar a esses diplomas para chegarmos a outros, não é? Isto é um trabalho muito duro e muito lento de levantamento. O Revoga Mais não é apenas isso, como o Sr. Secretário de Estado referiu, é uma questão também de controle da produção legislativa e, naturalmente, onde faz mais sentido não é para esses casos em que o diploma se esgota por ele próprio, mas para outros em que pode haver dúvidas relativamente à sua vigência. Mas o Sr. Secretário de Estado, se o Sr. Presidente permitir, gostava ainda de dar alguns esclarecimentos.
Com certeza. Sr. Secretário de Estado, faz o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu, enquanto académico e enquanto constitucionalista, não quereria, obviamente, retirar o ócio intelectual a juristas, advogados, juízes e cientistas do direito acerca destas discussões sobre se o diploma está ou não está em vigor, qual é a consequência de determinada passagem de tempo em relação a um ato legislativo. O meu objetivo é apenas um objetivo muito prático, que é, quando eu sou confrontado por um cidadão que me pergunta assim: quantas leis e quantos decretos-leis estão em vigor no ordenamento jurídico português? Eu não lhe sei dizer isso. E eu sinto-me relativamente envergonhado por não estar em condições de lhe poder dizer isto. A circunstância de nós termos aberto o Diário da República a um serviço universal e gratuito fez com que, a partir de agora, haja uma equipa na Presidência do Conselho que trabalha com a imprensa nacional no sentido, em relação a cada diploma, identificar: está em vigor, fica a verde; não está em vigor, fica a vermelho; é a jurisprudência, está a amarelo. E em relação a vários dos diplomas, eu não consigo dar orientações à imprensa nacional Casa da Moeda para que o cidadão fique esclarecido se o diploma está ou não está em vigor. Obviamente que há várias formas de o Governo exercer a sua função e a legislativa não é a única, mas de qualquer das formas o Governo tem poder de direção sobre a administração pública e tem que pelo menos ter a capacidade de saber dirigir aos seus serviços, aos seus dirigentes, aos seus funcionários, qual é a lei que deve ser aplicável em determinado momento histórico. E eu estou preocupado pelo menos a fazer isso e a fazer um levantamento que me permita depois dizer, do ponto de vista político, em sede administrativa, não no plano legislativo, se o diploma está ou não está em vigor. Aliás, na maior parte dos casos, como o Sr. Deputado sinalizou, caberia à Assembleia da República tomar essa decisão sobre se o diploma carece ou não de revogação. Em todos os casos, cabe aos tribunais, em caso de litígio sobre a vigência do diploma, discernir se ele está verdadeiramente a produzir ainda efeitos jurídicos ou não nos tempos que correm. O objetivo é precisamente dar, pelo início da nossa Segunda República Constitucional e proceder ao longo das décadas, a década de 80, a década de 90 e depois já no século XXI, identificando que diplomas não estão ainda expressamente revogados, no sentido de habilitar também o legislador, quer o governamental, quer o parlamentar, com essa informação. A forma de utilização desse levantamento técnico não está definida, não está fechada e não há uma intenção expressa do Governo em proceder a essa revogação formal. O que há é para um objetivo de promoção da transparência face aos cidadãos, de prestar essa informação. E eu acho que o Governo tem esse dever, que é o dever de ser claro sobre quais são as normas com as quais se cose. E a administração pública direta, que está sujeita à direção do Governo, tem que saber se aplica aquele diploma ou se não aplica. Obviamente, com todo o espaço para a discussão e para o diálogo interpretativo. Exemplos que já pudemos detectar nesses 4 anos de legislação. Regras sobre o regime da peneiração de farinhas em rama, regras sobre o prazo de permanência de veículos junto das casas fiscais. Obviamente que em determinado momento histórico podia fazer sentido a vigência dessa legislação. Há que fazer esse levantamento crítico quotidiano para aferir da necessidade de eventual alteração de diplomas. Portanto, é apenas isso e, portanto, no fundo é um contributo para a transparência e para a segurança jurídica, aquilo que nos propomos fazer, muito também motivado por essa dinâmica de abertura de informação ao cidadão.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de passarmos à segunda ronda, eu ia pedir ao Sr. Vice-Presidente José Silvano se me pode substituir em virtude de um compromisso que tenho às 5 horas, institucional, apesar de ter de me privar de prazer de continuar na vossa companhia. Muito obrigado.
Continuando, o mais difícil já foi feito. Passamos à segunda ronda e passava já a palavra ao deputado Marcos Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, enfim, a Sra. Ministra respondeu-me não me respondendo. Mas estas audições depois têm estas coisas e demora muito tempo para eu pedir os esclarecimentos. Mas tomando como boa a indicação da Sra. Ministra de que, por si, o processo legislativo do cartão de cidadão já deveria estar concluído, eu sinalizava, uma vez que, enfim, a verdade dos factos é que o processo está metido na gaveta, não é seguramente aos partidos da oposição que caberá o impulso de abrir essa gaveta, mas, de facto, a preocupação é real e, portanto, eu permitia-me colocar à Sra. Ministra, independentemente da Sra. Ministra achar que o processo legislativo já não é consigo, aproveitando a sua presença aqui, colocava-lhe alguns aspectos que podem ser decisivos para ultimar o processo legislativo aqui na Assembleia. Em primeiro lugar, voltando à questão da idade com que passa a ser obrigatório tirar o cartão de cidadão, a Sra. Ministra respondeu não respondendo, portanto, significou, e eu, tudo aquilo que disse, obviamente, eu tenderei a concordar consigo, que a partir de uma tenríssima idade há um conjunto de matérias e de áreas para as quais a identificação de um cidadão, ainda que seja uma criança, um bebê, tem relevância. Mas a questão não se coloca assim. A questão coloca-se de outra maneira, e foi de resto isso também que foi sinalizado nos pareceres que foram enviados a esta Comissão. A lei atualmente em vigor apenas obriga a que o cartão de cidadão seja passado a partir dos 6 anos de idade. Podemos concordar que 6 anos de idade talvez seja demasiado. principalmente quando hoje em dia há uma tendência clara, nomeadamente até dos serviços de educação públicos, para que as crianças possam, por exemplo, a partir dos 3, 4 anos de idade, terem acesso a estabelecimentos pré-escolares e por aí fora. Para além das outras questões que o Sr. Ministro também referiu, de saúde, de serviços de saúde e por aí fora. A questão coloca-se noutro plano. Conforme foi sinalizado e bem esta Comissão nos pareceres, não faz sentido absolutamente nenhum, é com 20 dias, obrigar ao cartão de cidadão sem mais, portanto, leia-se, porque as leis são para se cumprir, leia-se que tinha que se levar uma criança, no limite, uma criança com 21 dias, teria que se deslocar aos serviços de registro para tirar impressões digitais e por aí fora, que é tudo aquilo que comporta as obrigações. A menos, Sra. Ministra, é esta a questão que eu lhe pedi que ficasse aqui clarificada, a menos que haja disponibilidade na lei para que até aos 6 anos de idade ou até aos 3 anos de idade pudesse ser passada uma versão provisória de cartão de cidadão e provisória e simplificada, ou seja, retirando desse cartão de cidadão um conjunto de matérias que no cartão de cidadão normal é obrigatório e que até uma certa idade não se justifica que seja obrigatório. E, portanto, a minha primeira pergunta, muito singela, é se posso entender das palavras da Sra. Ministra que a vossa proposta de tornar obrigatório a partir dos 20 dias é um obrigatório simplificado, ou seja, com a criação de um regime, de um cartão com características diferentes do cartão normal, até uma certa idade, porque, por razões óbvias que todos entendemos, não faz sentido obrigar uma série de coisas a partir dos 20 dias de idade. A segunda questão tem que ver com uma explicação que pedia que a Sra. Ministra eventualmente desse e que é a seguinte: uma das propostas também aqui é dada, é apresentada na proposta de lei, é que o cartão de cidadão, naquilo que diz respeito à obrigatoriedade dos cidadãos sinalizarem aos serviços quaisquer alteração demorada, atualmente, na lei atualmente em vigor, há um prazo de 30 dias, sob pena de pagamento de uma multa, de uma coima, para que isso seja sinalizado, e a proposta de lei reduz esse prazo de 30 para 15 dias. A questão que eu gostava de ouvir da parte da Sra. Ministra é quais são as razões, porque pode haver, e não questiono que possa haver, mas gostava de as ouvir para poder ponderar, quais são as razões que levam a essa diminuição de prazo de 30 para 15 dias, ou se é apenas por uma questão de modernidade, digamos assim, porque, como a Sra. Ministra calcula, se para uma determinada geração de cidadãos, ou, dito ao contrário, para cidadãos até uma determinada geração, os 15 dias são perfeitamente suficientes, é um prazo perfeitamente suficiente, para outros não será assim. E, portanto, saber-se quais são as razões ponderosas que levam o Governo, porque a nota justificativa não é clara sobre isso, que levam o Governo a propor essa redução, para podermos aquilatar se ela faz sentido ou se não faz sentido. E a terceira questão, que já foi aqui abordada pelo Sr. Deputado do PCP, eu também a tinha abordado, pelo Deputado António Filipe, eu também tinha abordado na minha intervenção inicial, e que tem que ver com o fazer cair, ou o decair relativamente à alteração legislativa que tinha sido aprovada há ano e meio aqui nesta Assembleia e que, eu próprio sou o primeiro a afirmá-lo, como a Sra. Ministra bem sabe, coloca, do meu ponto de vista, problemas intransponíveis e, portanto, tem que ser alterado. Tem que ver com a natureza vitalícia dos cidadãos, do cartão de cidadão a partir de uma certa idade. Vitalícia dos cidadãos seria complicado, principalmente por decreto. Principalmente por decreto era muito complicado. Mas, Sra. Ministra, como bem sabe, e já falámos inclusive aqui nesta comissão, numa das primeiras vindas da Sra. Ministra a esta comissão, a legislação atualmente em vigor comporta duas vertentes. Comporta a questão da natureza vitalícia do cartão a partir de uma certa idade, coisa que, obviamente, do meu ponto de vista, e acho que o Governo anda bem em alterar, porque não é execuível, há várias razões, não vale a pena perder tempo para demonstrar que não é execuível, por mais bondosa que fosse a intenção do legislador, Mas comporta também uma outra vertente, que era a gratuitidade ou a não oneração dos cidadãos a partir de uma certa idade. Ou seja, a medida atualmente em vigor tem duas vertentes. Tem o lado de deixar de obrigar o cidadão, a partir de uma certa idade, a ter de andar a renovar sucessivamente o seu cartão, e por outro lado tem também o problema do custo. Quanto à natureza vitalícia, estamos conversados, pelo menos no que diz respeito ao PSD. Quanto à questão do custo, na altura, se a senhora ministra bem se recorda, foi solicitado que, eventualmente, fosse possível realizar-se um levantamento dos encargos que se representariam para o Estado, para a administração pública, ou seja, os encargos de uma eventual renovação gratuita a partir de uma certa idade, e ou me escapou, senhora ministra, ou esses dados não foram fornecidos. E, portanto, deixava-lhe também aqui a questão de saber se, para além da natureza vitalícia, porque essa, obviamente, pelo menos no que diz respeito ao PSD, estamos perfeitamente esclarecidos relativamente à sua inexecuibilidade e às razões da sua inexecuibilidade e indesejabilidade. Quanto à gratuitidade, não tenho essa informação. A última questão que colocava tem que ver com a segunda questão que lhe coloquei. E depreendo das suas palavras, também não é coisa que eu já não tivesse percebido, que não é à presidência do Conselho de Ministros que quaisquer contactos com entidades terceiras na elaboração de legislação, e neste caso concreto da legislação sobre a alteração ao Estatuto do Gestor Público, devem ser assacadas à presidência do Conselho de Ministros, bem sei, coloca-se na fita dos acontecimentos, coloca-se mais à frente relativamente a essa matéria. Mas há uma questão diferente, senhora Ministra, que é o seguinte: quando eu exerci as funções que a senhora Ministra atualmente tem, ou as responsabilidades que atualmente tem relativamente ao processo legislativo, vigorava uma norma aprovada pelo Governo anterior, que de resto estava inscrita no próprio regimento do Conselho de Ministros, que era obrigatório aos ministérios, quando enviavam diplomas para a presença do Conselho de Ministros, fazer expressa referência à audição ou à participação de entidades terceiras relativamente ao Ministério na elaboração dos projetos legislativos. Isso era uma obrigação. E olhando para o regimento deste Governo, no regimento do Conselho de Ministros, não retirou-se uma parte da descrição que estava no regimento anterior, mas mantém-se lá no número 26 do regimento, mantém-se a obrigação da indicação expressa da participação, para além das audições de entidades terceiras, da participação. A palavra participação, pelo menos, ela lá ficou. Já não está tão expresso como estava pelo Governo anterior, que era mesmo a participação de quaisquer entidades terceiras, era mesmo assim dito, e que era obrigatório, sob pena dos diplomas voltarem para trás. E o que eu pergunto, portanto, à senhora Ministra, já percebi que não foi a Presidência, nem eu tinha grandes dúvidas quanto a isso, que poderá ter participado em qualquer coisa desse género, mas pergunto se neste processo legislativo foi cumprido aquilo que está no regimento do Conselho de Ministros, ou se não foi. Ou seja, se houve de facto uma referência expressa por parte do Ministério proponente, que presumo, atendendo à matéria, que tenha sido o Ministério das Finanças, se houve de facto uma indicação expressa de que houve participação de entidades terceiras na elaboração de diploma. E se isso ficou registado no digesto, porque isso era uma obrigação de registro que vinha do Governo anterior. Ou então, se pura e simplesmente acabaram com essas obrigações de transparência, e essas obrigações de transparência já não impendem sobre o processo legislativo. E, portanto, eram estas questões em concreto que eu queria deixar à senhora Ministra, pedindo, até aceitando no limite que a senhora Ministra não venha preparada com elementos para responder a esta questão, porque o processo legislativo, digamos, é sistemático e sucessivo, e a senhora Ministra não tem a obrigação de conhecer de cor o que é que se passa relativamente a cada um dos processos, mas se não tiver condições de me dar esta resposta agora, peço que essa resposta seja enviada à Comissão, porque obviamente não é uma matéria menor ou secundária A senhora Ministra da Presidência, pela responsabilidade que tem no processo legislativo, também tem responsabilidade de velar para que todos os preceitos que o próprio Governo impõe a si próprio relativamente ao cumprimento de regras na elaboração desse mesmo processo legislativo, velar para o bom cumprimento dessas regras. E, portanto, se não tiver condições de responder agora, deixo aqui expressamente o pedido de que o faça depois, consultando as bases de dados da PCM, que faça depois esse reporte aqui à Primeira Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como sabem, a segunda ronda é de resposta final de todas as perguntas. Aqui o Partido Socialista não está esclarecido, o CDS-PP e o Bloco de Esquerda não estão presentes. Perguntava ao deputado, também está satisfeito, Sra. Ministra, tem a palavra para responder, nenhum tem mais perguntas a fazer, nenhum grupo parlamentar, e se também quer que depois os Srs. Secretários de Estado ajudem à resposta, já à vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. Volto à questão do cartão de cidadão obrigatório. Eu lembro-me quando tirei a primeira vez o bilhete de entrada, era para fazer o exame da quarta classe. Outrora era assim, era a primeira vez que nós nos tínhamos que identificar, no fundo era o ato público que fazíamos, e creio que nenhum de nós passou por isso, mais esquece do dia que foi tirar o seu primeiro bilhete de identidade. Hoje, felizmente, para as nossas crianças, o Estado cuida delas mais cedo, pelos bons motivos, para ajudar aquelas que precisam mais, para cuidar da saúde infantil, que foi uma grande mudança que o SNS introduziu com vantagens na mortalidade infantil, que fomos, creio que tivemos números que nos tornaram internacionalmente muito bem posicionados, e também vão para a escola mais cedo, coitadinhos, alguns vão mesmo aos 20 dias, ou aos 20 dias não vão, mas vão mesmo aos 5 meses, quando as mães vão trabalhar. E, portanto, digamos assim, a sua identificação, até porque hoje o cartão de cidadão não é apenas uma identificação civil, como era o bilhete de identidade, é uma identificação múltipla perante diferentes serviços públicos, tem que ser feita mais cedo do que aquilo que era quando eu, pelo menos eu, tirei o meu primeiro bilhete de identidade. De qualquer modo, para que isso não seja difícil, obviamente a impressão digital não é recolhida, a assinatura também não, eu creio que isso seria óbvio para os senhores deputados, e a altura também não, e mesmo a fotografia, no caso do nascer cidadão, é tirada na própria enfermaria, onde se encontra o recém-nascido, ou no próprio berço pequenino, onde ele está deitado, ou no colo da mãe, onde for preferido. Portanto, digamos assim, que as condições de comodidade e conveniência para a família, em termos de ele poder ter o seu cartão de cidadão, o que depois é uma vantagem para os pais, para efeitos fiscais, para efeitos de segurança social e para efeitos de saúde, são dadas por este sistema de instalação do serviço na própria maternidade, e creio que a vantagem é tão evidente que, não sendo obrigatório, já 79% dos cidadãos recém-nascidos adquirem ou tiram voluntariamente o seu cartão de cidadão antes de um ano de idade. Portanto, as questões que foram colocadas para o CNPD, eu creio que são respondidas pela forma, digamos, simplificada, adequada à idade com que é feito este sistema. Por nós pode ficar na lei, eu penso que não é questão, não sei, mas se quiserem que fique na lei, não há problema nenhum. Assim como tomei, como aliás é meu dever, a sugestão ou a dúvida ou a questão que aqui foi levantada da outra vez que cá estive, relativamente ao encurtamento do prazo da alteração de morada, que era justificado pelo facto de ser esse o prazo que era o obrigatório para efeitos da morada única, mas para as finanças. Quer dizer, havia um prazo para o cartão de cidadão e um prazo mais curto para as finanças. Como a morada é a mesma, nós tentámos harmonizar os prazos. Mas, naturalmente, achei que a questão era relevante. Falei com o Sr. Ministro das Finanças, com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e vamos, se os senhores deputados fizerem essa sugestão, passar a morada para os 30 dias, eles adaptarão o sistema deles aos 30 dias, portanto o objetivo de harmonização será garantido sem sobrecarregar o cidadão com um prazo mais curto. Relativamente ao custo do cartão gratuito, eu gostava de dizer duas coisas. Primeiro, o cartão é hoje gratuito, não apenas para as pessoas idosas que não têm recursos para poder fazer essa renovação, mas também para as outras que não têm recursos, porque se eu estiver desempregada e tiver 3 filhos, para mim provavelmente é mais doloroso fazer a renovação do meu cartão de cidadão e das minhas crianças do que muitas pessoas com mais de 65 anos, mas que têm recursos para poder renovar os seus documentos, felizmente. Ou seja, nem todos os idosos, felizmente, espero que cada vez menos, são pessoas que necessitem que lhes paguemos a renovação do seu cartão de cidadão e dos seus documentos. Portanto, pensamos que é mais justo manter uma situação que isenta de pagamento, creio que são os dados que eu tenho aqui, 33 mil cidadãos, 31.650 emitidos gratuitamente em 2016, que é mais justo manter a gratuitidade, porque não pode ser gratuito para todos, se pudesse ser, seria excelente, gratuitidade em função de uma condição de recursos para as pessoas que, na verdade, já foram aqui referidos os sem-abrigo e outras pessoas que, felizmente, têm casa, mas que não têm recursos, seja qual for a sua idade, do que estabelecer que as pessoas a partir de 65 anos, só porque têm 165 anos, têm agora direito a ter documentos gratuitos para o resto da vida. É essa a posição que o Governo tomou, fez esse levantamento, isso custaria 3 milhões por ano, ser gratuitos para todos, mas não é só uma questão de custo, é uma questão de justiça e de equidade que me parece mais razoável que a gratuitidade seja em função dos recursos e não em função da idade. Portanto, já respondi às suas questões sobre o cartão. Não sei se o Sr. Secretário de Estado quer fazer. Pedi ao Sr. Presidente se deixava o Sr. Secretário de Estado.
Sim, o Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Bom, a única coisa que eu lhe posso dizer é que não há nenhuma referência, nem no preâmbulo, nem no sistema informático do Governo, que tenha havido qualquer consulta, para além daqueles dois que, segundo creio, constam. Eu estou a citar de cor, tenho ideia que tenha sido o Banco de Portugal e não lhe posso garantir se foi a CMVM. É uma questão de... eu estaria em condições de ler o Decreto-Lei 39/2016 e verificá-lo. Em relação ao resto, é habitual que o proponente identifique, de facto, quem são as entidades que são consultadas, as entidades coletivas, sejam públicas, sejam privadas. Não há prática constitucional em Portugal de identificação de indivíduos que tenham sido consultados ou de escritórios de advogados que tenham sido consultados nesse procedimento. Sei que essa não é a prática nem deste governo, nem do anterior governo, nem de qualquer governo que tenha memória. Eu não lhe posso dizer mais nada para além disso.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde.